Salve, salve família! Sejam bem-vindos ao primeiro Baldcast, podcast da Kick in the Bald. Eu tô aqui com ele, Léo Minas, o meu irmãozito.
Salve, salve rapaziada, tranquilidade, como é que vocês estão? Primeiro episódio aí do nosso Baldcast.
Muito esperado. Muito esperado, tava com saudade já de fazer qualquer coisa que envolvesse aquele dia.
Qualquer
e pra
festa.
Começar, a gente vai falar um pouco mais sobre o projeto mais pra frente, mas eu queria apresentar aqui um cara muito especial, um convidado amigo nosso de...
Irmão, na verdade, né?
De cotas já.
Ronaldinho Tupinambá, galera, uma salva de palmas.
Não adianta
prazer
ficar,
aí, galera.
Eu ia falar pra você ficar à vontade, mas nem eu tô à vontade aqui, tanto
mas
é que a gente
mais
tá...
Mais à vontade não dá, eu tô tranquilão.
Tanto é que a gente tá um lugar que era pra você estar à vontade, a gente tá aqui no Synth Studio, que é quem fez isso daqui poder se tornar
quem fez
realidade.
Quem fez acontecer isso daqui, rapaziada, é a galera do Synth Studio da Rua 4 Filmes, que estão aqui, na verdade, sendo muito parceiros da gente, né? A gente juntou aí, fez essa junção, uma reformulação aqui no Synth Studio, que é o quê? O Synth Studio, ele oferece curso de DJs, curso de produção e vários outros tipos de coisas para você que quer produzir a sua música. E o da Rua 4 Filmes é uma produtora de vídeo que faz todo tipo também de trabalho de vídeo. Então tá o Samuel aqui com a gente, tá o Misa ali atrás na live, Marquini do Synth também, agradecer o Xandão que tá aí com a gente de produção também.
Adega Vila Maria.
Exatamente, não sempre deixando esquecer. A gente fortão, um abraço pro meu parceiro Vini, Diogão, Vitor Milgrau, toda a rapaziada lá que fortalece a gente sempre que a gente precisa. E é isso,
vamos,
né, rapaziada?
Vamos dar um pouco, fala
é
aí
isso,
um pouco.
Cara. Pô, quero um prazer estar aqui no local que eu trabalho, tá ligado?
Oi, já tem uma galera aqui ouvindo a gente, cara, que da hora. Não pensei que ia já começar bem
do
assim,
nada,
já
né?
Pra mim.
Agradecer
já.
Todo mundo aí que acreditou no projeto. 63 pessoas.
Massa demais, obrigado aí pelo convite mais uma vez.
Ninguém melhor que o nosso amigo.
É, então, justamente porque daí não tem muito o que fazer, é só
fazer
a gente conversar.
A gente já faz.
Muito feliz, cara, eu acho
só que
é...
Só que a gente tá de câmera aberta aí, toma cuidado com o que você fala,
vamos,
pelo amor
vamos
de
tomar
Deus.
Cuidado
já
aí.
Já falei pro Tupi arrumar o cabelo, que esse cabelo dele não dá, ele não quis...
É, deve ser mãe, a família inteira tá aqui, a sua, a minha, tá geral aqui.
Não, mas muito bom tá aqui, cara, principalmente com esse símbolo, né, da Kick in the Bald, que é um negócio que, tipo... A gente meio que começou, né, em São José, tipo, o Léo começou isso, mano, você, seu pai, o pai de vocês, e, tipo, ter participado de várias festas,
eu
ter participado, eu acho que, mano,
foi uma boa escolha.
Exato,
foi uma boa escolha.
Foi sensacional,
velho. Convidado do que você. Na verdade, sim, cara, vou começar perguntando aí já, então, sobre as kickins que você já tocou, que a galera já sabe, né?
Cara, eu acho que eu toquei em 3 kickins de balde. Inclusive essa aqui desse copo, mano.
Você tocou nessa daí?
Toquei de DJ, cara.
Ah, é verdade.
Fiz uma live performance de DJ.
Pra quem
DJ.
Não sabe, o Tupi teve uma carreira
lembro,
muito momentânea de DJ.
Surgiu essa carreira?
Léo,
aqui mesmo, no Synth Studio. Surgiu também. Aqui no Synth Studio,
no
cara.
Synth Studio, cara. Aqui onde a gente trabalha. Então tem muito envolvimento com a cena eletrônica. Então acabei aprendendo a mexer na CDJ.
Produziu pra caramba.
É, porra, demais, aí. Cara. Eu acho que...
Pra quem não sabe, eu que trouxe o Tupi aqui pro Synth Studio, tá?
É verdade,
na
é verdade.
Foi em 2018, né?
Não lembro.
Não
foi.
Lembro, cara. Foi quando
eu só
a gente começou
vocês...
a trabalhar na Faça Acontecer.
É, foi isso aí, não foi?
Eu acho
foi
que foi
2018,
mais ou menos
se eu não me engano, foi 2018.
E daí meio que você já era daqui, né?
A gente tava conversando isso ali atrás. Eu ouvi a música do Tupi, ele já tinha até que meio que lançado. Eu falei, mano, quero fazer um remix dessa e tal. Aí ele falou, mano...
Não, tem a Faça Acontecer, cara, vamos que vamos. Eu mostrei pra ele o projeto, ele super abraçou. E deu super certo, cara. Eu acho que foi o start aí da... Tanto da minha carreira solo, quanto, tipo, cara, chato. Do seu reconhecimento
E a gente se
aí.
Conheceu aqui também, tá ligado? Tipo, o Synth Studio foi, mano, o divisor de águas. Porque o Tupi ficou mais amigo do Magnus do que eu depois. Agora ele vive aqui e
demais.
Eu sou, tipo, o passageiro, tá ligado?
Mano, na real, antes da gente continuar, porque... Tem bastante coisa pra deixar público
pra aqui. Agradecer, rapidão. Agradecer a Flavinha e o Pablo da Cosmic Eventos também, que deram todo o suporte na gente, questão dos microfones e som. Então, sempre um abraço aí pra ele, sempre fechadão.
Todas as Kikins.
Todas as estruturas da Kikin, aquela mais maravilhosa também do Chemical Surf, todo mundo fala.
Tudo
passou pela cabeça da Flavinha e do Pablo, que estão sempre junto aí com a gente, abraçando os projetos loucuros que nós quer fazer sempre.
Louqueiros.
É, tamo junto. E o que eu queria falar é, antes da gente entrar mais na sua história, na história do convidado, bater um papo mesmo, é a gente falar... Que é isso aqui? Que porra é essa aqui que a gente tá fazendo, tá ligado?
Boa, Rafael.
Ah, cara, deu na telha, né?
Primeiro, tipo assim, a gente já tinha esse projeto, eu não esperava que ia ser com ele, tá ligado? A gente já tinha visto alguém.
Melhor ainda ser com ele, né?
Ele falou, ele deu a ideia, ele falou, mano, vamos fazer um podcast, tipo, quando pipocou a coisa, que hoje em dia tem vários, tá ligado? E a galera sabe. Mas eu falei, ah, vamos fazer e tal. Aí
Eu cogitando com ele alguns convidados.
Falei, mano, vamos pensar nos convidados e tal, de boa. E aí, mano... Calhou de, tipo, era até o Gogô que ia fazer com a gente, né?
Gabriel, a gente vai trazer ele aqui também.
Vamos trazer o Gogô um dia aqui também. Aí a gente conversou, o Gogô cheio de trampo, como sempre, né? Moleque também trabalha pra caramba. Aí, mano, de última hora, a gente já tinha conversado aqui no Cinti, falei, velho, vamos fazer nós. Aí um olhou pra cara do outro, falou, demorou,
e casou, velho, bastante também da fase que tá passando o Cinti. A gente tá reformando tudo aqui, tá ficando cada vez mais top.
E também, galera, lembrar que a gente também toma todos os cuidados, né? Antes aqui por trás das câmeras, a gente tá com um número reduzidíssimo de pessoas trabalhando aqui com a gente. E certeza, fazendo esse entretenimento.
Você vai ficar mexendo no celular mesmo? Já vai ser o primeiro corte, já. Corta o prêmio, Misa.
Verdade.
Não, eu tô conferindo aqui, juro que eu tô
podcast mexendo no celular.
Ele tá com medo de uma mensagem lá no chat.
Pelo amor de Deus.
Eu tô conferindo aqui, mano.
Esse é a foto pra frente.
Ah, não pode falar.
Vai, vamos lá.
Eu tô conferindo aqui, cara, enquanto
que a gente tava falando? Você tá ansioso? Nem nós tá olhando no celular. Mas enfim, o nosso projeto surgiu
do nada.
Porque calhou, casou umas ideias mesmo, tipo...
E acho que... Eles já tinham feito um podcast aqui no Cinti, até que você participou, né? Foi com o Kaique, não foi?
Foi com o Kaique. Não foi com o Kaique. Lançou até no canal do Kaique. A gente tava fazendo vários testes. Eu acho que a gente super abraçou essa ideia dos podcasts, porque tá super em alta, então eu acho muito importante, cara. E principalmente nesse lance da pandemia, a gente trazer entretenimento pra galera, a gente ter essa conversa e a galera, tipo... interagir com a gente, tanto eu, o Léo, que é artista, eu acho que é muito importante pra gente, cara.
Todas as redes, na verdade, né? Inclusive, sigam as nossas redes sociais aí, pra quem não conhece, @lleominas, Tupi Oficial, que tenho verificado, e eu não ainda, mas vou conseguir.
Vai rolar.
E @rafaminas.
Isso aí.
Quer começar o primeiro tópico aí, do Tupizão?
Não, na verdade, eu queria ainda falar de mais do que a gente vai fazer aqui, cara. Basicamente, a gente vai trazer uns convidados que é do nosso ciclo, que já foi na Kick in the Balde.
Podem dar sugestões também de convidados.
Aceitamos sugestões de convidados.
Mandem aí, galera.
Mas, basicamente, cara, é porque a gente sempre colocava muita cara com os nossos trampos aí, faz 6 anos, 5 anos que existem a Kick in the Balde. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não faz ideia do que é a Kick in the Balde...
Dodozão mandou a lista de transmissão dele, você não sabe nem o que você tá vendo... Prazer, é nóis.
Kick in the Balde é uma festa universitária aí em São José dos Campos, que só aconteceu em São José dos Campos ainda. Mas
vai acontecer em outros lugares.
Roubou a cena, que a galera adotou e que tá aí faz 6 anos. E a última que a gente teve o prazer de fazer foi em 2019? Ou 20?
O 19, bloco, né? 2020, 2020, pô.
O bloco, a gente fez um bloco de carnaval, que a gente vai falar mais isso na frente.
Você foi no bloco?
Não fui, cara, tava no Rio.
Ah, é verdade. Tupi também, RJ 40 graus.
Mas você foi no Rio fazer aquela coisa? Não, né?
O quê? Que coisa?
Que eu queria falar...
Aí você me fode.
Não, aquele assunto que eu quero falar mais pra frente, que eu acho que tem uma galera também querendo saber.
Ah, não foi.
Programa...
Não, acho que foi, velho. Eu acho que eu fui fazer um programa lá. Não, mas programa, né...
Pra quem não sabe, rapaziada, o Tupi participou daquele The Four, né?
The Four Brasil, eu acho que era essa época.
Já vamos, véio. Então, vai.
The Four Brasil, o programa da Xuxa. Como foi a seleção, mano? Eu não lembro. Eu acho que eu tava próximo de você, mas eu não lembro como foi.
Então, cara,
tipo, um concurso, alguma fita, tipo... Você faz música, você pode ir, tá ligado?
Então, não. É tipo, tem várias maneiras de você, tipo, entrar num programa de reality show, assim, tipo, de música. Esse The Four eu fui convidado. Eu fui convidado pelo Deco Martins, que hoje em dia toca no Otelo, tá ligado? Ele era da produção do programa. E ele me chamou porque ele conferiu o meu trabalho, lugar pra mim, eu consegui ser uma música dos virais do Brasil, 50 virais do Brasil, na época a gente tinha passado Marília Mendonça, passado Haikais com pouca pausa, então foi um boom, cara, foi uma coisa muito louca que aconteceu na minha vida, e aí eu consegui um certo reconhecimento... Não.
Foi fudido. Seus números foram lá pro alto, cara.
Teve influência da sua editora, da sua gravadora?
Então, cara, eu ainda não tinha, não tinha gravadora, nem, eu tinha editora.
Você não tava na Sony ainda?
Não, eu tava na Sony, mas eu tava Sony como editora. A minha gravadora foi a One RPM, que foi depois do De Lugar Pra Mim, que foi uma música
foi
que eu lancei
depois,
com o PA.
Né, não?
É, foi Flor Marília.
Flor Marília deu uma escolha.
Inclusive você
também.
Que deu o
eu
título
o
da
nome,
música, deu o nome da música.
Pior, não lembro porquê também, mano.
Eu também não
de
lembro.
De nome eu dou os nomes bons, mas eu não lembro porquê, tá ligado?
Não, eu sou chave. Péssimo. Com nome de música eu sou péssimo, cara.
Eu tatuei o nome da sua música,
é.
Viu?
Verdade, mano.
Eu
tatuei.
Batatinha
fez
quase
acontecer, cara.
Chave,
quase acontecer. Mas vamos na hora.
Arrependimento da minha vida.
Como foi, mano? Você chegou, mandou lá.
Cara, foi assim... Não, então, foi o seguinte. Faça acontecer.
Calma.
Faça acontecer teve um reconhecimento bem legal, cara. Tipo, tanto aqui no Vale, quanto em outros estados, que a gente conseguiu dar um boom. E logo depois do Vale Music, eu falei assim, cara, preciso lançar uma música... que bata, tá ligado? Que seja tão forte quanto Faça Acontecer bateu... pra gente, tipo, pra eu pelo menos ter um reconhecimento.
Mas você já tinha uma ideia também, né? Do que fazer ali.
É, do que fazer. Cara, você vê que nessa época eu tava totalmente perdido, na real. A minha primeira música é um reggaeton, a minha segunda
verdade.
Música foi Faça Acontecer, que é um eletrônico. Dona da Bola, Faça Acontecer. E a terceira foi Lugar Pra Mim, que foi um...
Cara,
um
mas calma aí, eu acho que antes teve Tanto Faz, que eu gosto pra caralho.
Não!
Não?
Foi muito depois,
Tanto Faz foi muito depois.
Ah, é verdade,
muito
você já tava aqui. É, com o Raise Up que você fez.
Aí foi uma doideira, eu lancei um reggaeton, aí lancei Faça Acontecer, e depois eu lancei um lo-fi. Tipo... Qual que é a ideia, tá ligado? Foi uma coisa que meio... Tô me encontrando. Tipo, acabei de lançar minha carreira solo, tô me encontrando. E aí lancei Lugar Pra Mim, e Lugar Pra Mim foi pra 50 Virais do Brasil. E aí foi que a galera do The Four falou, pô, a gente tá com programa, tá com projeto. A gente ouviu sua música. Chegaram em mim.
Sabia não.
Eles chegaram em mim e falaram assim, tô com um projeto, assim... Assim, assim, assado. Tipo, a gente quer lançar um programa. Quem é a apresentadora é a Xuxa. Eu quero que você venha pra audição. Aí eu fui pra audição, assim, tipo...
Sem saber o que
sem
esperar.
Sem saber o que esperar. Fui, fiz a audição, aí falei assim, mano, tava nervoso pra caralho, tá ligado? Nervoso pra caralho. Tipo, vi o diretor do programa, vi os produtores e todo mundo me olhando, me analisando, tipo... Sabe quando você canta pra galera te analisar? Não é um bagulho que, tipo, um show que você tá cantando pra galera te admirar.
Tinha time... Tipo, que nem o outro...
Era isso que eu ia falar, como é que funciona, porque eu não
A dinâmica
não
do programa, que eu não sei.
Então, a dinâmica do programa é a seguinte. O que acontece? Você faz uma audição, tipo... Tem os quatro finalistas já. Aí tem os The Four, que são os quatro.
Ah, tá. Desde o começo do programa já tem
finalistas? Desde o começo do programa já tem os quatro finalistas. Aí se você passar, você pode desafiar um finalista pra você tentar tomar o lugar dele pra você ser um finalista. Tipo, é um puta desafio.
Entendi.
E aí, mano, o que acontece? Tipo, dentro do programa eles chegam pra você e falam assim, você tem que ter atitude, você tem que falar que seu trabalho é melhor que o do outro e tudo mais. E eu não tenho isso na minha essência, tá ligado?
Mas tipo, isso dentro do ao vivo...
Não dentro do ao vivo. Eles chegam pra você nos bastidores que você tem que, tipo... Você chega e fala pra eles. Eles falam pra você. Você tem que, cara... Falar que você é o melhor. Tipo, cantar a bola,
momento,
tá ligado?
Você tem um... Tipo, isso que eu tô perguntando. Tipo, dentro do... Antes de vocês entrarem pro ar, tem uma resenha da galera que vai participar?
Tem.
Eles querem
a gente
que você
resenha...
seja, tipo... Jogue com os caras lá dentro?
Sim. Então, tipo, a gente teve uma resenha que a gente teve vários ensaios, a gente teve vários preparatórios. A gente se preparou com a Blanche Guffer, que é uma das melhores fonoaudiólogas do Brasil.
Chave.
Então, tipo, a gente teve vários preparamentos, várias, tipo, vertentes, assim. E agora aí eles chegaram pra mim, cara.
Spotify. Hã? Agora que eu entendi os seus números do Spotify.
Então,
mas não tinha estourado ainda, né?
Não tinha estourado Alugar Pra Mim.
Já tava estourado.
Alugar Pra Mim já tava estourado. Tá. Alugar Pra Mim já tinha se tornado uma das 50
Brasil.
Ah, é verdade,
Brasil. Tanto que você falou no ao vivo.
É, daí, tipo, que foi a dinâmica do programa? A dinâmica do programa foi, cara, é um programa de competição. Competição pesada, mais que o The Voice. E eu sou um cara que acredita que a arte, na real...
Você não é competitivo.
Eu não sou competitivo.
Você é roots.
Eu sou roots. Eu acho que a arte tem que agregar, não se competir, entendeu? Então aí chegou, cara... Eu lembro que na época eu fui na audição... aí, pô... O primeiro foi o João Boscoli, que é filho da Alice Regina... Ele me deu sim.
Nossa.
O Léo, do Vitor e Léo, me deu sim.
Nossa, esse maluco é da hora.
E a última, cara, que era a Aline, da Ruge, falou que faltou performance, faltou entrega, faltou um negócio de você, sabe?
Isso na hora que ele cantou, tá ligado?
Caralho, Ruge, mano.
O que foi, na real, que eu assisti, que eu lembro, na verdade? O Tupi, ele, tipo, mano... você só fez uma, né?
Uhum.
Uma participação. Ele cantou aquela Quase Sem Querer, do Legião Urbana. Que era brasileira,
exatamente.
Tá ligado? E aí, meio que assim, nos comentários... Você precisava ter os três, né?
Precisava ter os três. Aí eu da linha eu não consegui.
Sim. E pra você poder tirar um cara lá da cadeira. Era mais ou menos isso, né? Aí, tipo, mano, por ser brazuca, os caras, tipo... Eu, como se eu fosse jurado, eu ia falar... Caramba, mano, ninguém teve coragem de cantar a música brasileira tão conhecida assim e errar.
Você que
e você teve.
Então, fui eu que escolhi.
Deveria contar com uma autonomia, na real os caras pensaram, tipo, mano, ele foi no básico. Foi
na
letra brasileira e tal.
Dentro do programa também, eu não sei... Ah, eu posso falar porque eu já não tenho mais contrato com a Record, nem... Se foda. Aí, tipo, o que acontece? Dentro do programa, o programa era uma gente gringa. Então, a maioria das músicas, se você reparar, a maioria das músicas são gringas, que foram tocadas no... que foram cantadas, foram interpretadas no reality, velho, foram gringas. E eu fui lá e falei assim, mano, eu sou nacional, quero fazer uma nacional. Justo. Aí eu fiz, inclusive, foi uma menina antes que fez uma música em português, que acho que ela... Gonzaguinha, que ela fez. Porra, foi linda a apresentação dela. Ela não passou também. E foi um negócio que estavam valorizando a música gringa, velho.
Alugar Pra Mim. Depois?
Entrou... Alugar Pra Mim já tava, tá ligado?
Alugar Pra Mim já tava em hype.
Ah, mas aí você não cantou?
Cantou quando ele terminou a audição dele.
Quando eu terminei minha audição...
Aí a Xuxa chamou, não foi uma fita assim?
Então, foi o meu principal objetivo de entrar no programa.
Teve
realmente
que ter um
foi
peito também, hein, mano. Você é louco, velho.
Então,
tremer na base, a Xuxa fala assim: oi, aquela música sua lá.
Mano, ela
foi exatamente
cara.
Isso.
Pelo amor de Deus, ela ficou
desolada. E ela segurou o microfone. Na hora que a Xuxa veio na minha direção, eu falei assim: puta, mano.
Tremedeira.
Eu tremi e falei assim: mano, é a mulher mais bonita que eu vi na vida.
Veio, né?
Juro
já
por
também.
Deus. Não é.
Os caras já. Ah. Nossa.
Não, animou, mano, mas a Xuxa é maravilhosa, velho. Xuxa é
então,
maravilhosa.
Então, mas por isso, pela idade que ela tem, quantos anos ela tem, sei lá?
Cara, deve ter uns 50 e poucos.
50 e vários. 50 e todos.
Bastante.
É. 50
e todos.
Mas ela é maravilhosa, mano. Ela é uma das mulheres mais lindas que eu vi.
É que você não viu a
pessoalmente.
Filha dela.
Hã?
Não deve ter
visto. A Xaxa?
Você viu a filha dela?
A filha da Xuxa se chama Sasha. Não, fala então, tem uma história engraçada, viado. Tem uma história engraçada.
Fala.
E aí, ó, eu fiz a minha audição, tipo, teve um reconhecimento monstro na internet, tipo, a galera falou, porra, ele devia ter passado, tipo, quase entrou em trend topics, pra você ter ideia. Fã-clube.
Aí que surgiu os fã-clubes.
É, surgiu os fã-clubes. E aí, mano, a Xuxa pediu pra eu cantar minha música autoral. Tipo, ela segurou o microfone, eu cantei minha música autoral, e na plateia... Tinha a sobrinha da Xuxa, acho que chama Nicki Meneghel. Mano, a Nicki Meneghel chorou.
Cara.
Tipo, chorou. Falou assim, pô, mano, eu adorei sua apresentação. Aí, tanto que no final, mano, dá até pra ver numa filmagem que tem no YouTube. No final eu chego e dou um abraço numa pessoa. E é ela. Tipo, eu saí, na hora que eu saí do palco, a galera falou assim, pô, ela é a sobrinha da Xuxa, ela chorou na sua apresentação.
Caraca.
Ela queria que você tivesse passado. Eu
Isso
dei um
é
abraço
muito
nela,
carinho,
tá ligado?
Reconhecimento.
Eu acho que...
Reconhecimento na música pra quem trabalha com isso, pra quem vive disso, é uma parada surreal, mas a gente sabe porque também naquela época que a gente fez o Vale Music.
Esse era meu gap.
Então,
acho que a gente já pode ir já.
Naquela vez que a gente fez o Vale Music, mano, a gente saiu do palco, mano, já tipo, velho, extasiado.
Realizado,
tá ligado?
Mano, realizado.
Calma,
mano, não
antes,
velho.
Conta.
Então, mas tipo assim, porque quando você tá
trampando aqui no estúdio, fazendo uma parada sem expectativa nenhuma, tá ligado? Você faz as músicas, você não tem noção de onde ela vai chegar, quem
exatamente.
Vai ouvir. Exatamente. Tanto que as coisas que mais a gente pega bem é olhar os números no Spotify, os países
pra caralho,
que vem e tal. Tipo, mano, Noruega ouve, tá ligado? Tipo, uns países muito diferentes ouvem. E no Vale Music, a gente tava dentro de casa, mano. A gente tava em São José, todo mundo de São José conhece o Vale Music, foi.
Vale
e
Music...
eu lembro... Vale Music 2018, pô. E aí,
que
tipo,
é um festival que acontece
calma,
em São José.
Calma, cara, vai chegar.
Mano,
é
que o Brasil inteiro tá ouvindo.
Explica pra ele, Rafa, explica pra ele que ele tá... Ele ainda tá... Ele tá começando agora, tá começando agora.
O Brasil inteiro tá te vendo,
tô contando só uma coisa, só uma coisa.
Vai, mete bala.
Pra quem não conhece, então, galera aí da China, Vale Music Fest é um festival que acontece aqui em São José, na nossa cidade, que tipo, mano, sei lá quantas mil pessoas tinha.
Tinha 10 ou 15.
Enfim.
No dia.
Nossa, a gente tocou pra
lá,
caralho, né, velho?
A nossa música, essa Faça Acontecer, que a gente fez junto, que foi a primeira música minha, tipo assim, que eu distribuí, acho que foi a primeira.
Não, sua primeira música autoral.
Primeira música autoral e você, tipo, que mais, acho que foi a primeira que deu um boom.
Mano, aqui em São José, mano, eu acho que foi a primeira que deu um boom.
O que aconteceu? Essa música virou tema do Vale Music, então tocava toda a rádio e tal, e a gente teve um espaço num dia lá pra tocar.
Que dia?
Do Wesley Safadão, cara, você tem que falar.
De brincadeira.
Wesley Safadão.
Enfim,
fala,
aí a gente saiu,
velho.
A gente saiu do palco, mano. Desceu, foi pro camarim, aquela vibe toda, tá ligado? E galera cumprimentando, mano. Cumprimentando, tipo, querendo tirar foto, tá ligado? Isso que é, tipo, gratificante, tá ligado?
Mano, do caralho.
Mas é isso, né? O que eu queria fazer o gap era disso. Do Vale Music ter sido um... parecido com a emoção que você sentiu
do
da menina da Xuxa aí.
Mano, é do caralho, velho. Você ter seu...
Reconhecimento é tudo,
reconhecimento.
Viado.
Você ter seu trabalho reconhecido por alguém,
por
cara.
Isso que, às vezes, as pessoas e a gente postando e falando, às vezes, os músicos, né? Tipo, postam, tipo, o quão importante é você apoiar algum músico que tá começando, uma galera que tá começando. Por quê? Porque real pra gente é o que vale, mano. Nada vale mais do que você compartilhar uma música de um amigo seu ou tipo, alguma outra coisa, tá ligado? Porque
é muito...
pra quem tá fazendo negócio lá, a gente sabe o quanto é duro, tá ligado? Mas também não vamos virar o
não,
drama.
Não vira drama. Mas é foda. Não, trabalhar com arte é difícil, irmão. Porque eu acho que a galera dá muito valor pra quem já tá no hype. Então é uma parada que, cara, pra você chegar num lugar, tipo... comparado com a galera que já tá em alta, é muito difícil, mano. É muito difícil a galera escutar o seu trabalho autoral. E hoje em dia a gente tem isso, tá ligado, Léo? Mano, a gente tem isso da nossa cidade.
Pra
isso
mim,
é muito legal, mano.
Pra
depois,
mim foi foda.
Eu acho que depois disso, o que acarretou, tipo, cara... É, só falando as últimas coisas ali. Porque eu tava lá também, eu tava como produtor, com uma produção ali. E eu vi os relatos do Tupi, que tava nervoso, que ele foi cantar a música autoral deles lá no
verdade.
Show.
É, eu não cantei, né, mano? Eu fiquei só tranquilinho.
Então, viado, né? Isso que é foda. É.
Mas o Tupi não, o Tupi andou na passarela lá.
Deu uma andadinha também, deu uma...
Deu, não, a gente viveu bem.
Mas foi louco, mano, eu achava que eu era o Justin Bieber, chegava com as bandeirinhas, galera...
Mas uma coisa que eu guardo desse dia é que o Léo chega pra mim e fala sempre, velho. O Léo chegava pra mim e falava... Cara, eu não sei como que eu subi no palco e fiz aquelas coisas. Porque
parece
pra gente que tava lá...
Você fica extasiado.
Não,
é, então, é...
uma coisa de bastidor... Sério, uma coisa de bastidor que eu vou soltar aqui, cara.
Ele falou que ia soltar.
Bomba.
Não, vou ter que soltar.
Ele falou que você não tinha
que acontece?
Contado.
Mano, eu tô olhando... Tô lá. Tipo, você já tocando e tudo mais. Fala assim, caralho, vou entrar, mano. Aí eu olho assim, juro. Eu olho, mano, eu não consigo ver o final do pessoal.
É, então.
Não consigo ver o final da galera que tava lá. Então, tipo, era um mar de gente. E eu falo assim, mano, tô nervoso pra caralho. Eu acho que esse é o maior show que eu vou... Esse é o maior show que eu tô fazendo na minha vida. E aí eu olhei assim, eu falei assim, mano... Daí a barriga começa...
É diferente,
juro,
né?
Cara, mano,
tem quase 1 milhão de ouvintes no... Não, 1 milhão de plays numa música, todo mundo ouve ele, mas na hora que você pega...
Mas na hora que você pega ao vivo, cara, com a energia da galera, dá um blu, blu...
E agora calma...
Não, calma, mano, eu juro, antes de você entrar, velho, eu caguei 3 vezes...
Não é possível.
Juro por Deus, 3 vezes.
Nem
mano,
possível.
Foram 3 vezes.
O banheiro químico.
Mas era o único que tinha.
O
banheiro químico.
Nosso, cara.
O mesmo banheiro, o mesmo banheiro que o Wesley Safadão deve ter dado a cagada, tá ligado?
Mas daí já ganha, já
então,
tudo.
Então, mano,
era.
Juro, 3 vezes. Eu devo ter preparado o banheiro pro Wesley Safadão, porque o Wesley Safadão...
Imagina o Wesley Safadão chegando no banheiro dele
e o... E olha que engraçado, olha que engraçado.
Largou batatinha ali só.
Não, é, antes do show do Léo, o Wesley... Antes do show, tá ligado? O Wesley Safadão já tinha chegado. E o que, uma das exigências dele de camarim é churrasco. Então tava um puta cheiro de churrasco, mano.
Verdade.
Tava um puta cheiro de churrasco e o Wesley Safadão curtindo um churrasco. E eu com uma puta dor de barriga, eu falei assim, mano, que isso, velho? 15 mil pessoas lá, mano, que
aquele
isso?
Aquele dia foi isso, real, mesmo.
Não, juro, mano. Eu falei,
mano, fala real
três
mesmo.
Vezes, Léo. Juro por Deus,
eu não sei se por eu já ter tocado mais que você, mas, mano, eu fiquei muito suave, velho.
Não,
tipo,
sim, mas...
tive, lógico, o frio na barriga normal, tá ligado? Mas na hora H, acho que as primeiras duas músicas, mano, tá ligado? Porque quando eu tava tocando, eu só prestava atenção em tudo que tava errado. Então, tipo, mano, o primeiro drop da música era pra ter soltado efeito, não soltou. Aí eu já falei, mano...
Que merda.
Que isso? É. Aí no segundo já soltou uns 20 efeitos de uma vez. Eu falei, ah, sim,
que mano, é que você não viu pegando fogo na teia.
A gente viu depois, mano. Na hora que soltou os fogos tudo lá do Faça Acontecer, o lado direito, pegou olhando assim, fogo, pegou fogo, caiu uma caixa do fogos, caiu.
Porra, os caras teve que subir lá e tirar a caixa. Caralho,
bizarro. Não sabia disso não, nem tinha visto, velho. Mas foi da hora pra caralho, mano. Os fogos,
inclusive,
foi uma deixa incrível, mano.
Nossa, os caras fazendo a maior propaganda de Vale News, que chama nós aí, isso, Faoés.
Já chama de 24.
Tá ligado? Faoés, Gabriel, Oscar da...
Não, o Faoés tá ligado que, ó, a música do ano passado, a gente também fez um trabalho pra ele.
Tem que chamar nós, os próximos Vale News que aí, rapaziada de São José tá dando um trampo legalzinho.
Vamos que vamos.
Kick in the balde, vamos conversar do
que a gente falou.
A gente já passou momentos que a gente viveu.
A gente já passou um pouco de cada assunto. Já
não, mano, mas eu acho que foda-se.
Qual foi a que você tocou mesmo? Foi a gaiola, do Xande, inclusive.
Puta, eu já toquei em umas 3, 4 kicks.
Foi a gaiola do Xande que teve um 4-4K.
Foi. Essa eu abri,
Essa você tocou como DJ.
A do Chemical eu toquei como DJ.
E uma que você fez participação só no do Léo.
Uma, é, Bella Ciao foi Faça Acontecer.
Mas você tocou em mais uma.
Cantou?
Não? Puta, eu não lembro. Com banda, velho. Com banda eu acho que
só
eu toquei em uma.
Só se for no Palácio lá. Alguma do Palácio.
Eu toquei em uma.
Mano, você tocou em alguma do Palácio?
Não, eu acho que você tá confundindo com o Djonga que vocês fizeram, que eu cantei também.
Mas você cantou com o PA?
Cantei com o PA.
Não, então não foi. Ah, então foi duas mesmo.
Eu acho que foram duas.
Você tocou com o DJ e no coisa.
É. Mano, energia legal, incrível, né?
A Kiki é legal, velho. Eu gosto muito.
Mano, mas...
A Kiki é sensacional, velho. Não, eu sou suspeito
pra
falar
pra
caralho.
Viver, sabe? Não tem...
Porque, mano, vocês sabem que vocês são os meus irmãos e, tipo, sou suspeito demais pra falar.
Você tinha que ter ido no bloco, né? Que foi...
Então, piada. bloco, eu acho que eu tava... Eu acho que o bloco eu tava no programa ainda, mano.
Mas... Acho que não, mano. Não é possível. O programa
Como assim?
Foi na mesma época do carnaval?
Não lembro, mano, onde
eu
então tava no carnaval.
Ah, então esse era o programa.
Acho que você foi passar o...
Esse era o programa que
você
tava falando.
Só, mano.
É, eu acho que pode ter sido, mano.
Porque a sua família é do Rio, né?
Sim, minha família é do Rio. Eu sou carioca,
ah,
na
então
real.
Ah, então acho que você tá...
Você nasceu no Rio de Janeiro?
Eu nasci no Rio de Janeiro.
Mentiroso, cara, do RG.
Caralho.
Marrinha de carioca pra cima de Moá.
Qual é, parceiro?
Não rola.
Tá de
carioca
sacanagem, irmão.
DJ, pô.
Aí, ó.
Nascido e criado, realmente.
Tu tá de sacanagem
RG,
comigo, irmão. RG, irmão. Lê aí pra nós.
Ah, legal. Rio de Janeiro, documento de origem, quinta.
Realengo? Malandragem, né, rapá?
Agora, o nome do Ronaldinho não dá, velho. O cara tem um nome gigante. Inclusive, um salve pro Ronaldo Pai, monstro.
Ronaldo Palhares, Tupinambá, Fernandes de Sá.
A fotinha do cara na RG não dá, né, Nick?
É, pai,
que
bonito,
ridículo,
né?
Cara. Mas, ó, uma coisa que eu queria falar... Antes da gente entrar... Eu tô ditando aqui, né? Acho que eu que mando nessa...
Domina aí, domina aí.
Vai,
manda. Mas então, antes da gente entrar no bloco, que foi uma coisa que eu quero chegar e a gente vai falar pra caramba, a última coisa que a gente teve de experiência mesmo de Kick in the Balde, pra quem viveu, pra quem conhece, festa mesmo, 3, 4, 5 mil pessoas que foi a última festa, foi a festa... Que, na verdade, foi a nossa última kicking. Depois só veio o bloco. A gente fez uma cervejada junto com o pessoal lá de Taubaté.
É,
mas
verdade.
A última mesmo foi em 2019.
Eu achei que era essa, mano. Mas foi o Breno Maza que tocou. Agora
ah, não. Certeza?
Foi o Breno Maza.
Eu toquei na Kiki, não, eu toquei na Kiki, que foi junto com Santa Cervejada.
É isso mesmo.
Então você foi
lembrei.
Mesmo.
Zoleta, mano. Zoleta. Guitarra,
verdade.
Zoleta, juro. Verdade. Zoleta ficou 13,
então,
mano.
Você participou, cerveja.
Não, o Zó ficou puto porque o Zó só toma cerveja, né, mano? Aí as bebidas de camarim era gin.
Pode falar.
Não, era gin. Aí a gente foi pedir bebida, o Zó só toma cerveja. Aí a gente pediu gin. Aí o Zó ficou putaço. Falou assim: não vou fazer mais o show.
Vocês gastaram tudo em gin.
Mas ele fala zoando, tá ligado? Mas o Zó curte uma breja.
Cancela o Zó, cancela.
Todo dia uma nova história.
Todo dia uma nova história é de qual mesmo?
Você sabe.
Você sabe. Mas esse daí você tá?
Hã?
Você tá junto? Não é do PA, isso daí?
É dele, não, você sabe, é minha com o PA, pô.
Eu não estudei o convidado.
Aí, ó, tá vendo o erro? É que eu conheço esse cara aqui, então eu sei de cabo a rabo a história dele. Mas aí, o Tupi do Rio de Janeiro, como que veio parar aqui em São José dos Campos? O cara decidiu, seu pai já era de lá?
Cara, meu... Desde que eu nasci... Na real, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu sou joseense. Porque desde que eu me conheço por gente, cara, eu moro aqui em São José... meus pais vieram depois de dar, minha mãe depois de dar a luz pra mim, veio pra São José. Eu passei uma época aqui, cara, estudei no Anglin com a rapaziada que tá aqui online também, Luiz Otávio,
Bolanhão,
o Lucas,
sempre,
Vanessa, não, tô acompanhando aqui, porra,
vamos
também, só pra ver.
Vese também, o canal do Vese.
Mano, o cara, fiz uma paródia pra ele que ficou incrível, velho, a gente deu muita risada junto.
Achei, foi foda mesmo.
Aí, mano, desde que eu me conheço por gente, moro aqui em São José.
Mas você morou em Guará?
Morei, né? Teve uma época que eu morei em Guará, que foi quando eu comecei com a música, irmão. Foi...
Quantos anos? Assim?
Eu, cara, eu tinha 16 pra 17 anos. 16 pra 17 anos eu comecei minha carreira musical com a banda Os Vinis.
Era uma coisa que eu queria falar, porque eu nunca falei com vocês sobre isso.
É.
Né?
Então... Os Vinis, cara, surgiu uma ideia em escola, o que que acontece?
Por que Os Vinis? Tipo, Os Vinis de vinil?
Não, é, de vinil, a gente... O meu pai tinha uma coleção de vinil.
Esse coisa aí que você tem no braço é por causa disso ou não?
É por causa disso. Top. É a flor da vida misturado com um disco de vinil, tá ligado?
Top.
Caralho. Então, foi onde eu comecei, então eu achei justo tatuar minhas raízes, sabe?
Quantos anos?
Cara, tinha 16 pra 17 anos... Eu tinha acabado de repetir de ano, falar real, mano, eu era vagabundo na escola, eu falo mesmo.
Olha lá,
era vagabundo.
Mãe,
desculpa, velho, eu sempre fui da música, sempre fui da arte. Repeti de ano uma época e fui pra uma escola pública.
Quem era a banda? Tipo, seus amigos da escola?
É, então, o que aconteceu? Eu fui pra escola pública, cara, cheguei lá, tocava um violãozinho, conheci o André, mano. O André é meu amigo, meu irmão, que hoje em dia, que, cara... Ele é meu irmão de coração.
Foi aniversário dele esses dias.
Postei. André
quantos
James.
Quantos eram?
Cara, eram quatro pessoas. Aí o que aconteceu? Conheci o André tocava um violão. Tipo, o André era de igreja e tudo mais. E tocava violão na igreja. Eu falei assim, André, mano, vamos fazer um rock and roll aí, mano. Tá em alta, foda-se, tá ligado? Arrumamos batera, mano, que era o Alan, que era malucaço, mano. O Alan era doidaço, curtia um Blink 182. Tipo, você vê que ninguém conversa com ninguém.
Temos
uns clipes. Aí, mano, chegou o Juan. O Juan também estudava com a gente na mesma época, mano. Então foi um bagulho sinistro, mano. Eu, André...
Instrumento, você...
Eu baixo e vocal, André guitarra, Juan guitarra solo... E o batera, que era o galã, tá ligado?
E durou até onde?
Então, mano, durou 4 anos a banda. Daí, o que aconteceu? Tipo, a gente começou o projeto, aí a gente viu que tava virando o bagulho. Aí o Alan tinha um contato, mano, do Diego Tug, do Bonde da Estronda.
Eu ia falar isso, é verdade. Tem história desse negócio.
Nossa. Mano, a Bonde da Estronda e tudo mais. Aí fala assim, porra, mano...
Um vídeo? Alguma
é um
música?
Clipe, é um clipe.
Tanto que eu tô
como
que
chama?
Óculos
caralho,
clipe.
Eu tava longe do microfone, desculpa.
Mano, o que acontece? Esse rolê... Boa.
Ai, meu Deus do céu.
Esse rolê do Bonde da Estronda foi o seguinte, mano. O Alan conhecia o primo do Diego Tug.
Que é do Rio de Janeiro, talvez.
É, que é do Rio de Janeiro. Aí lançou a ideia. Aí eu falei assim, mano, quer saber? tipo, vou compor uma música e vou mandar pra ele. Mano, compus uma música e eu achei que ficou da hora pra caralho. Eu falei assim, mano, é essa música, tá ligado? Aí mandamos a música pra ele e falou assim, porra, que maneiro, que irado.
Foi os Vinícius que mandou.
Os Vinícius. Ah, tá. Era uma música composta por mim. Uhum. Geralmente eu compunha as músicas da banda. Tipo, acho que tem uma ou duas que foram compostas pelo André. Aí ligamos o Thug e falou assim, mano, tá aí. Eu, cara, porra, parceiro, que música irada, irmão. Eu vou...
Cara, o mensagem...
Não, mano, ligando. Não tinha aquele áudio de WhatsApp, tá ligado?
O cara falou bem.
É, era o bagulho que tipo, porra, irmão, irada a música, vamos fazer aí, fechou. Manda a guia aí, manda o BPM, que eu já vou gravar aqui, tá ligado, parceiro?
Mentira.
Juro.
Gravou, mandou pra vocês?
Gravou, mandou pra gente, a gente mixou, produziu, tudo mais.
E fomos gravar o clipe.
E fomos gravar o clipe,
como é que chama mesmo? Não...
Não vou mudar.
Não vou mudar.
Não vou mudar. Aí, cara, fomos gravar o clipe no Rio de Janeiro, na Toca do Bandido, irmão. Toca do Bandido é um estúdio, cara... Que várias pessoas gravaram, velho. O Fiuk já gravou lá.
Famoso,
mano, vou Fiuk. Falar o Fiuk porque o Fiuk tá no BBB, né, velho?
Fiuk sai ou não
o
sai?
O Fiuk já... Acho que não, acho que sai a Thaís. Eu postei errado, postei Nossa. A Tura ou o Fiuk. Os caras estavam mó cuzão.
Vai, continua que depois eu vou falar um pouquinho do BBB, só pra dar um hype.
Aí, o que aconteceu,
isso
mano?
É legal.
Aí fomos gravar e... Thug demorando. Eu falei assim, puta, o cara não vai colar pro clipe, tá ligado? Aí colou, velho. Colou o Thug lá. Aí, mano,
que
a gente.
É o magrelinho, né?
É, o magrelinho.
É, o outro é o Léo Stronda.
Aí a gente na resenha, falando assim, mano, vamos gravar esse clipe aí. Na resenha, mano, meu pai tava na época, tá ligado? Eu acho que foi.
Ronaldão.
Uma... É, não, Ronaldão. Aí, mano, o Thug chegou lá e falou assim, mano, antes de gravar o clipe, vamos fumar um baseadão. Eu nem sabia que era isso ainda, tá ligado? Tipo, fumar, dá um pega. Daí eu falei assim, mano, meu pai tá aqui, o que eu vou fazer, irmão? Eu falei assim, ah, mano, quer saber? Foda-se, mano, é um pega com um Thug, tá ligado? Do bonde da Stronda.
Foi cometer o erro.
Mano, cometi o erro de tipo, vou dar um pega com
o pica da época, mano.
Com o pica da época, mano, Mr. Thug tava em hype na época, era a época da Moção Thug Stronda. Aí o cara falou assim, vamos fumar um junto? E eu, quem sou eu pra falar não, né, velho? É, quem sou eu pra falar não? Daí eu fui lá dar um pega, mano. Deu um pega com o Thug, aí do nada, vamos gravar o clipe. Na hora que começa a rodar o clipe, o Thug mete um óculos, velho.
Puta, e só o tupizão com a cara batida.
E juro, mano, ele meteu um óculos e eu falei assim, puta que pariu, mano. E agora? Pô,
desse tamanho do
juro,
Thug.
Mano, se você olhar o clipe, eu tô assim, ó. Legal. Só em chinês, mano.
Vivências, mano. Oh,
mas não, vivências, da hora pra caralho.
Vai esquecer. Isso daí não virou tanto, né? Porque senão você não ia ser o tupi, você ia ser os Vinis, né? Tipo...
Então,
na época não, né?
Mano, na época virou, velho. Esse clipe foi bem legal, porque a gente começou a tocar no Rio de Janeiro, a gente começou a viajar pra tocar. Então foi um negócio muito louco que, tipo, a gente pegou a transição do pop rock, mano. O pop rock final de Restart, sabe? Que tava em alto o pop rock. Então a gente pegou essa onda. Então a gente surgia junto com o Lagoon, a gente surgia junto com o Vitor Clay,
sim,
que tava na mesma época. Sim. E aí, irmão, os caras continuaram e a gente deu uma morrida, tá ligado?
Pode crer.
A gente foi isso convidado aqui pra Superstars.
Mas, tipo, foi decisão comum de todos? Um saiu ou falou, ah, vamos trocar o baterista porque ele não quer mais?
É, a gente era muito moleque, mano. Muito moleque, e aí todo mundo decidiu fazer faculdade, mano.
Pode crer.
Aí na época já era o Danilo, o guitarrista. Ó, pra você ver, o Juan, ele foi fazer uma missão, ele é mórmon, sabe?
Não.
Mormon é uma religião. Aí ele foi fazer... Ele
maçonaria?
Não é tipo maçonaria não, velho.
O cara chutou.
É tipo, mano...
Nem é uma religião.
Eu não sei explicar direito, mas ele é mormon. Aí, tipo, ele foi fazer uma missão na Argentina. Aí ele saiu da banda. Aí entrou o Danilo. O Danilo era da minha... Tipo, o Danilo era meu brother e tudo mais. Aí foi fazer faculdade de publicidade. O André foi fazer de direito. Aí o Alan
você
saiu da banda.
Você fazer porra, né, cara?
Não. Eu fui fazer jornalismo, tá ligado?
Você é formado?
Eu sou formado em jornalismo.
Taubaté, Texas.
Verdade. Taubaté, Texas, Unital.
Chave, mano.
Aí começou a separar a banda, a gente fez o show livre, foi a última coisa que a gente fez,
né? Esse bom, show mano. Livre, mano, tem uma cena que eu tenho gravada no meu celular.
Você é filho da puta.
Ah, que ele deixa cair o...
É, o cara tocando felizão, baixo, daqui a pouco, pumba, derruba.
Mas
você
pega,
negócio.
Não é ou não?
Não, ele não? Faz assim, tá tocando aqui, aí ele...
Bum! Eu dou um batida. Aí eu vou cantar no outro microfone.
Essa cor aqui, ó, na hora ele já fica rosa.
Mano, eu derrubei o microfone no meio do show livre.
O show livre você paga pra fazer?
Show, tem gente que paga, a gente não pagou, a gente foi convidado, mano.
Na época era maior.
Era, maior hype, velho, maior hype.
Raikais uma galera.
Então, isso é uma loucura, mano, porque a gente conseguiu várias oportunidades que, tipo, a galera pagava e a gente tava orgânico, tá ligado, mano? Até caiu o meu microfone aqui.
Ele tá achando que ele tá no show livre.
Não, velho.
Você falou da Unital. O Rafa falou da Unital. Você estudou jornalismo na Unital?
Estudei jornalismo na Unital.
Formou?
Formei.
E o cara fechou.
Mano,
fechou. Só o diploma. Deu só o diploma na mão do Ronaldo.
Vou te falar uma curiosidade, mano. Primeira aula de... Mano, primeira aula de redação, velho. Na faculdade. Minha mãe nem sabe disso. Se ela estiver ouvindo, ela vai ficar louca.
Você acha que ela não tá aqui?
Não, mas o que aconteceu? Primeira aula. Galera se conhecendo, né, velho? Tipo... Ah, fala aí, seus planos pro futuro.
Mas hoje, qual... que você que montou isso daqui, você sabe onde
eu não, tô falando alto. Mas a galera perguntava assim na faculdade. Ah, seu nome, sua idade e quais são os planos pro futuro? Daí eu falei, vou falar, né, mano? Vou ser sincero com todo mundo da sala e tudo mais. Aí chegou, mano, a menina da frente, falou assim, meu hobby é música e tudo mais, eu quero jornalismo pra minha vida, eu acho que o jornalismo é a essência.
Você?
Não, a menina. Ah. A menina da minha frente. Jornalismo na essência é muito legal. Daí eu falei assim, caralho, mano, o que eu vou falar? Contrário. Juro, eu falei justamente o contrário, mano. A menina que tava na minha frente, ela passou pra mim e falou assim, qual o seu nome? Deu. Mano, meu nome é Ronaldo, mais conhecido...
Brilha muito no Twitch.
Meu nome é Ronaldo, mais conhecido tá como demorando. Tupi. Então, o que que acontece? Na verdade, jornalismo é o meu plano B. Eu faço já faculdade e falo assim, já toma, professora. Jornalismo é o meu plano B. E meu plano A é música. Eu tô fazendo música, eu faço música desde que eu me entendo por gente. E, na real, o que me dá tesão mesmo é música.
Você passou por
E jornalismo é o meu plano B. Eu falei isso na lata, mano.
Tomou algum hate da galera da
Não, mano.
E perrengue pra terminar? Nada?
Pra caralho, mano. O que aconteceu?
Eu lembro, que eu fiz a faculdade, então, tipo, que não tem muito menos a ver do que jornalismo. Você
não fez, né?
Tô fazendo, né? Enfim, eu lembro que quando eu, tipo, eu deixava de ir na faculdade por causa da música, tipo, tem que tocar, não posso ir nas aulas. A galera da sala ainda, tipo, mano, falava, tipo, puta, o cara nem tá indo, velho. Nem tá indo na sala, nem vou fazer trabalho com ele, ou, tipo, o cara não tá nem aí, vou deixar ele se fuder mesmo, tá ligado? Tipo...
Mano, é foda isso, porque, tipo, que
difícil
aconteceu?
Porque ninguém entende, né, mano? Tipo...
Mano, E aí eu mandei essa na lata, aí eu fui passando, mano, eu juro, eu levei a faculdade na barriga, mano. Porque já, depois da faculdade, durante a faculdade eu lancei minha carreira solo, a gente fez uns sons, eu acabei a faculdade.
Quando a gente fez 2018, você já tinha terminado?
Não, acho que não, acho que 2018 ainda não tinha terminado, não. Eu não lembro, eu lembro que o meu TCC, mano, eu fiz o meu TCC nas coxas, juro, eu tomei um esporro histórico, velho.
Você lembra o tema?
Juro, mano, meu tema era gestão de futebol, mano. Eu nem gosto de futebol.
O cara que torce pro Fluminense.
Eu fiz em duplo.
Não tem como gostar
de futebol, mano. Gestão e marketing de futebol. Gestão e marketing de futebol. Aí o que acontece, mano? O cara da banca, mano, o meu supervisor, tá ligado? Que tem sempre um supervisor de TCC. Ele chegou pra mim e falou assim: cara, que merda. Juro, olhou pro meu TCC e falou assim: não, juro por Deus. Mano, o cara falou com essas palavras. Que merda é essa?
Mas não era sozinho, né?
Era em dupla.
Agora, o mais legal é você imaginar o cara que falou isso vendo você no The Four,
lá,
tá ligado?
Não, é legal pra caralho.
Legal,
não, vendo, tipo, os meus números hoje em dia. Mas o cara chegou e falou assim, mano, que merda. Que merda. E? Eu só vou te passar, porque eu sei que não é isso que você vai fazer da vida. Juro, eu juro por Deus. Ele falou assim, que eu sei que não é isso que você vai fazer da vida. Eu sei que você tá com a carreira encaminhada aí, vai dar tudo certo pra você, eu desejo toda a sorte, mas o seu TCC é uma bosta.
Você tinha vontade de fazer? Você tem vontade de fazer alguma
coisa? Não tenho, mano.
Nenhuma? Tipo, mano, se fez jornalismo, vou fazer, foda-se.
Não tenho. Se eu fizesse, mano, seria uma coisa assim, tipo podcast,
mas
uma parada assim, puxada pra música, velho, pra esporte nada.
Mas, mano, na real, o que aconteceu aqui, foi exatamente de um episódio que eu sei, não sei se você vai querer, se tá disposto a falar aqui, se é muito a fundo, mas é sobre sua faculdade também.
Não, minha faculdade, é isso aí que eu falei.
Resumindo,
não,
que ele não vai querer contar, resumindo que ele não vai querer contar, basicamente ele colou numa prova da faculdade e a professora falou a mesma coisa.
Só foi me passar, ela
toma aqui, mano, só que ela grampeou.
A cola inteira, mano.
Nossa, isso vai dar um bololô? Isso vai ser legal. Isso vai ser um corte.
Ela grampeou.
Eu colei numa prova na faculdade, tá ligado? Que eu nem lembro qual matéria que é, hein?
Não precisa falar, não. Você já tá queimado, já.
Aí, mano, colei, tipo, no dia da correção, entregando a prova, a mulher colou coisa na prova inteira e, não sei o que, Rafael...
Minha mãe falou que, meu Deus.
Aí...
Minha mãe falou, meu Deus.
Leonardo, pumba.
Ela não falou
um bolo, assim, a prova tinha duas folhas, a minha veio gigante, assim, tá ligado? Aí eu peguei a prova, opa,
tem
um negócio aqui, print da página, mano, no coisa. E é 10, assinei e devolvi.
E a professora não falou nada.
Não falou nada, e depois de muito tempo ela veio conversar comigo, falou, não dá pra você continuar assim, tá ligado? Mas nós é louco, né, cara?
Mano, eu posso falar, não tem uma... prova na faculdade que eu não tenha colado, velho.
Ah, não, isso aí também já
E minha mãe ficava no horror, minha mãe sabia dos meus históricos.
Adriana. Nossa,
Zé Neto. A minha mãe...
Tá ligado,
lá. A minha mãe...
Zé Neto tá ligado.
A minha mãe sabia...
O Cassinho, o Zé Neto, sabe?
A minha mãe sabia do meu histórico de escola. E ela falava assim, por que que meu filho tá indo bem na faculdade? Eu falei assim, mano, eu colei todas as provas de faculdade.
Eu acabei de perder a primeira prova da minha faculdade.
Já que sua mãe tá aqui na live, vamos falar de... família... Como é que tá o Guilherme, Clarissa?
A Clarissa é a próxima, hein?
Não é.
Estourada no Spotify. Porra!
Não é, mas ó, antes de falar aí, galera, isso não é exemplo pra ninguém. Não façam isso em casa.
Não façam
isso.
Politicamente correto.
Não sou politicamente correto, mano. Eu sempre fui da arte e levei no colhão as coisas, mas, mano... Eu acho que todo mundo tem que estudar e se dedicar. Porque,
eu acho,
mano,
que cada um.
Eu me dediquei na música, tá ligado?
Mano, você nem corta o cabelo, cada um, cara. Você tá querendo passar sermão.
Mas eu me dediquei na música. Foi um negócio que
mas
eu tirei pra vida.
Não tem essa, mano. Não tem essa. Música é tipo assim. É... Cada um tem um jeito de levar, tá ligado? Se você tem a chance e a oportunidade de você conseguir levar a música em primeiro lugar e a sua faculdade do...
Exatamente.
De boa, vai, mano.
E, mano, é o bagulho que
só
querendo
não
ou não...
nos seus pais que é vacilo. Eu só acho isso, tá ligado?
Mas querendo ou não, mano, música é um negócio que eu investi meu tempo, investi meu estudo. Então, tipo, tudo que eu não estudei na vida, eu estudei de música, tá ligado? Então eu tô constantemente aprendendo, tô constantemente estudando... Um bagulho que eu gosto, saca?
Chave demais.
Então, mano, eu acho que se você se encontrar, mano... Uma mensagem aí pra galera de casa. Se você se encontrar, mano... Investe seu tempo e seu estudo no negócio que você gosta.
De preferência, termine a faculdade de jornalismo.
E depois leve a vida de música.
Fala isso, tá ligado?
Foi um exemplo bom pra caralho, porque você terminou a faculdade.
Exatamente.
Já tá com o diploma aí na mão. Daqui a uns 5 anos, quando você
quando eu for
uma
preso
num podcast, você for cancelado.
O seu pai tem alguma influência no ser de músico, sua família ou não? Você já nasceu tocando violão e foda-se.
Não, eu acho que meu pai pra caralho, porque meu pai que me inseriu na música de fato. Meu pai sempre foi um amante de música, sempre foi um amante da arte. Meu pai é escritor. Meu pai é...
Inclusive, merchanzinho do livro do Ronaldo.
Galera, livro do meu pai saiu aí. Vou postar depois no meu stories aí pra vocês conferirem.
Caraca.
Muito bom, muito bom. Chama Porões o livro dele.
Top, top.
Nossa, não sabia dessa.
Manda o exemplar pra nós aqui que nós já dá.
Bom, da próxima vai ter, vai rolar.
Da história da família.
Então, mano, meu pai sempre me apoiou.
É verdade, a gente ia entrar nos seus irmãos.
Mas a gente vai nesse segmento.
Com música, vai.
Pra caralho, o meu pai, cara, desde moleque, que eu me entendo por gente, ele colocava vinil dos Beatles, ele colocava vinil de referência. Então, cara, eu acho que meu pai, ele me influenciou muito na música. Muito, 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 muito. Então, meu gosto, tipo, minha escola de música vem do rock and roll por conta dele, entendeu? Então é um negócio que, cara, é absurdo.
Seu pai tem quantos anos? Mano, desculpa expor ele, mais ou
acho
menos.
Acho que tem 49. Pode quase 50.
É, então, ele pegou bem essa época.
Pegou
mesmo,
bem
época,
essa,
né,
época e me introduziu na música. Então foi um negócio que ele me ensinou bastante coisa. E aí eu me apaixonei cada vez mais pela música e fui estudando isso, entendeu?
E ele
eu
falou
fui desde
aqui
moleque
agora,
estudando violão.
Meu orgulho.
O Fredão tá aí?
É.
Não, moleque.
Meu orgulho.
Beijo, pai. Daí eu acho que é muita influência do meu pai, tá ligado? No karaokê de moleque, mano, eu cantava Raul Seixas.
Chave, mano.
Eu nasci há 10 mil anos atrás. Juro, velho. Eu cantava
menorzinho,
essa música, menorzinho, mano. Esse era
mano. Meu
medo.
Esse era meu medo.
Ronaldão, manda pra mim depois uma foto do Ronaldo menorzinho, porque eu nunca vi.
E manda o
a
livro
a cabeça
também,
era desse tamanho
ainda,
eu fiquei meio desproporcionado.
Era Nanico, cantava Eu Nasci, Raul Seixas, velho.
Caralho, que da hora, mano.
Raul Seixas, com meu pai.
E já tocava?
Não, comecei a tocar depois que eu ouvi uma música chamada... uma música do Gilberto Gil, velho.
Mas foi cedo, né?
Hã?
Cedo.
A novidade?
A novidade. Foi a primeira música que eu me apaixonei na vida. Foi aonde que eu comecei a tocar. Você
fez um cover
com
também.
Com 11 anos. Dinho, fiz. Carai. Foi com 11 Chato. Anos que
ah,
eu comecei
eu já
a aprender.
Tentei. O Léo até consegue tirar umas coisas ou não, mano.
Ah, eu aprendi com os caras. Na verdade, eu aprendi na igreja, que... mano.
O meu carrão tá na sua casa ainda?
Que carrão?
Mano, onde tá o carrão do Tupi, leque?
Nossa, ficava na sua casa.
Então, mas aonde tá?
Sumiu.
Cara, agora eu fiquei preocupado. Sumiu. Meu Deus, mano. Tá na casa de algum amigo
filha
meu.
Da mano, puta. Você lembra que ficava no seu apartamento, né?
Então, mas depois de lá... Você não pegou de volta? Você pegou de volta?
Eu não sei.
Trouxe
não
pra
lembro,
cá.
Mano. Eu acho que eu devo ter pegado de volta, eu não lembro.
Enfim. Eu vou mandar
mas
um
esse
abraço
carrão
aqui
sumiu.
Pra Maria Fernanda Capelli, que ela comentou assim que ela vai lançar uma campanha. Léo, devolve sua carrolha. Mafê.
Saca.
Tá na casa do Vitor. Calma. Já. Eu dei problema pra você, cara. Desculpa, velho.
Não, óbvio que você deu problema pra mim, mano.
Mano, mas da hora que eu tô com o chat aqui, eu não consigo enxergar, porque
manda
eu tenho 9 graus
de galera do chat aí.
Pico.
O Rafael é foda. O cara fica com o PC, não tem coisa.
Aí, ó, mano, o PA falou...
Vou dar um alô pra galera do chat. Você tá vendo aí? Vai dando salve também.
O PA falou assim, conta do dia que você quebrou o dente.
Legal!
Ah, isso aí é sacanagem, velho.
Essa é da hora.
Não precisa dar um salve.
Não, vou dar um alô pra galera do chat. É bom que eles ficam aí. Vou dar um salve pro Jonatas Ribeiro, meu parceiro alemão. Felipe Augusto, neguinho, parceiro do Xande.
Não precisa mandar.
Jubinha, moleque doido.
Salve pro Fábio Fragoso. Fabinho.
Não começa com o nome, não.
Amanda Silva mandou. Isso aí, estudo. Chama o Felipe Augusto para
Belima,
dar aula no próximo
salve,
podcast.
Beijo,
Gio Caquinho. Legal, galera. Pô, tá todo mundo aí, mano. Da hora demais.
Ah, um salve pro Paulo aqui, Paulo lubrificado.
Ah lá, começou. Os erros de graça. Nossa,
que esse cara tá
sendo. Deixa eu ver. É o meu esse?
Ah, é uma...
Puxa o próximo aí.
Deixa quieto.
Começou a várzea já. E uma coisa que eu queria falar só pra gente... Ih, a gente já vai começar, né? E pros finalmente.
Vamos pros finalmente, uma hora, pô.
Seguinte, cara, artistas
puta,
aí...
Tava da hora o papo, hein, mano?
Não, você tava da hora porque você já tava ficando...
Quanto tempo você acha que não é passou falando aqui?
Não sei, mano, eu achei que passou mó rápido.
Você já tava mandando salve pro Paulo.
Top.
Deixa eu conduzir aqui. Seguinte,
vai lá,
rapaziada. A gente tomou um baque aí nesse último tempo. Eu queria saber, na cabeça de vocês, mentalmente
História
e profissionalmente...
com o Rafael.
Não, pô. Como que a gente tá aqui até hoje, de vocês dois que estão trabalhando com música e tal? O Tupi tem milhões, ganha, tipo, milhões no Spotify.
Ah,
Spotify.
Puta que pariu!
Esquece,
filho,
estourado!
O NRP
era muitos dólares.
E eu acho que é isso, cara. A gente vai falar que nem... A gente tem esse projeto aqui do Baldcast, que na verdade... A gente tava com saudade de falar da Kikin, de fazer algum projeto com a Kikin, porque a gente coloca muito
mano,
tempo, a gente investe muito...
Basicamente é isso que você falou, tá ligado? Tem que procurar coisa pra fazer nesses momentos. E o Tupi é um dos caras que mais faz, tá ligado? Porque, tipo assim, pra quem trampa com música, não tem mais show, não tem mais casa noturna. Então você tem que pensar até no que você vai produzir, né? Tipo.
Não, pra caralho, mano. Eu acho que, tipo, eu não acho que só na música, velho. Eu acho que foi a pandemia é um tempo de reinvenção. Então todas as todo mundo, mano, que todo, tipo, em todos os aspectos, todos os trabalhos, todos, tipo,
segmentos,
todos
tipo,
os segmentos tiveram
se
que se reinventar.
Tem uma lanchonete, você tem que fazer drive-thru agora.
Então, mano, a renda que era de show, a gente teve que converter em mídias sociais. Então, você manter uma frequência, cara, você, tipo, aprender a jogar o jogo.
Uma coisa que a gente sofreu aqui desse lado é, tipo, pô, não tem como lançar música que não seja pra ouvir em casa.
Exato. Exatamente.
A gente lançou, ele lançou.
Você lança uma música animada pro cara
você
que tá,
também
tipo,
pensa
maior.
Não,
inclusive, eu deixo aí pro Leonardo falar.
Tá atrás, olha, ele já tá colando no microfone.
Rafael tem toque, velho.
Inclusive, eu deixo aí pro Leonardo falar que a gente vai lançar uma música nova aí, mano.
Vamos lançar. Não sei o nome ainda.
Mas
quer
mas
cantar
tá,
um trechinho?
Tá bom. Não.
Vai ser esse mês ou mês que
tá
vem?
Tá bonito.
Era pra ser esse mês.
Mas esse é do podcast.
Zoando, tem muita coisa pra fazer.
Não, esse mês a gente vai focar no podcast.
É, esse mês
eu
foco
lançar
no,
em maio.
No nosso podcast.
Não, mas ele vai focar no podcast. Podcast que a gente já tá inserindo a música, velho.
Também. Na verdade, é porque a gente não conseguiu terminar ainda, mas a música vai ser top. E vocês vão ficar sabendo.
Não, tá bonito. Só queria soltar isso aí pra galera.
Todas as músicas
criar uma expectativa.
Inclusive a Farol. Quantos plays tá a Farol hoje?
Farol tá 200 plays. 200 mil.
Não, a que você lançou.
A que eu lancei tá 609 mil.
E a sua?
Da onde você conheceu o Iago próprio?
Eu conheci Iago próprio, cara. Iago próprio veio aqui produzir no estúdio.
Foi você que conheceu ele primeiro ou eu?
Fui eu que conheci ele primeiro. Ele veio produzir aqui no estúdio o Elipa, mano. Com o West.
Pode crer.
Que era um beat assim. E eu produzi a música, na real. Eu produzi o áudio, eu produzi o vocal da música. Aí ele lançou agora um tempo atrás,
foi recente dele.
Ele foi recente e aí, tipo, mano, ele pegou um projeto, aí eu tive que mixar tudo de novo. Então foi um projeto legal. Aí eu conheci ele nesse meio. Aí eu já ouvia Amor Incendiário antes.
Que inclusive explodiu.
Explodiu pra caralho.
Qual que é aquela do que eles ficam andando assim?
Se você
ficar, só você me traz.
Só você me traz. Se você,
se você
é
ficar, é outro.
Eu sou muito fã. Juro por Deus. Ele pode falar o que for.
Mano, eu abri
menos
seu Spotify ontem.
Do que eu não sou fã dele.
Eu abri o seu Spotify ontem.
Eu sou seu fã,
mano,
também.
Mano, eu
velho,
ouço
coisa.
Muito Tupi, leque. Eu ouço muito
coisa.
Tupi. É,
mano,
é
eu parei
verdade,
lá em
mano.
Tanto faz. O não quero. Não nego fogo.
Nega fogo, cara.
Então, mano, dá pra acompanhar o Tupi.
Mas é um negócio que tem que manter a frequência, entendeu? É, hoje em dia o que a galera fala das gravadoras é que, tipo, mano, não existe um artista de um hit só. Então você tem que manter uma constância, uma frequência. É aquele papo de quem não é visto não é lembrado, entendeu? Então você manter uma frequência, jogar o jogo conforme as plataformas, conforme as redes sociais,
e botar qualidade,
você consegue chegar lá, entendeu? Botar qualidade, mano. Eu estudo pra caralho pra botar qualidade. Todo dia.
Mano,
vivendo de música, 24 horas por dia.
Uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz. Quem que você acha que é uma das pessoas que mais te apoiam... eu acho que você, tipo, tirando família, assim, que tá sempre junto, mas uma pessoa que você acha que, tipo, que mais te dá suporte e força, assim, nessa parada criativa e de distribuição de música, assim, tipo, carreira.
Ah, mano, eu acho que a galera aqui do estúdio, velho, o Magnus, o Misael, o Samuel, mano, porque eu encho o saco dos caras, tá ligado? Eu acho que o Misael, mano, é um cara que, tipo... eu juro, mano, eu peguei ele pra, tipo, mano, na minha... Não, de verdade, mano, eu até me emociono, velho, porque é um bagulho que, tipo, toda música que eu faço, mano, eu chamo, ô Misael, mano, você é minha referência, velho, chega aí, escuta, mano, fala o que você acha. E o Misa, ele chega, mano, e dá a opinião dele sincera. O Samuel, eu gosto pra caralho de mostrar as músicas pra ele, porque, tipo, mano, ele já tem uma visão totalmente diferente, mano. Que é uma visão que não é o meu som, entendeu?
Uhum.
Então, se ele gostar, pra mim, já é incrível, tá ligado?
De fora, né?
Fora. E o Magnus é sensacional, mano. O Magnus me abraçou de uma forma que, tipo, hoje em dia a gente faz as paradas rodar aqui no estúdio, mano. E ele é um grande paizão pra mim também, tá ligado?
Eu falei,
tanto no meio da música, quanto, tipo, mano, na vida aí, velho.
Eu fiz mais a pergunta, tipo, mano, mais pra saber, porque, tipo, assim, nós tá ligado que o... Tipo, a gente precisa de um ouvido de fora, tá ligado? Às
não,
vezes nós fica
certeza.
25 mil
não,
horas
caralho,
numa
mano.
Música e, tipo, sempre a gente manda. Tipo, eu mando pra você manda pra mim.
Certeza.
Mas sempre tem um cara que você fala assim, mano, se esse cara gostar, o negócio tá bom, tá ligado?
É, mano,
acho que o meu termômetro,
isso,
no caso, é meu pai e o Rafa, tá ligado? Se eu mando pra ele... Mano, o Rafael manda pra ele uma música e ele fala, mano, é uma bosta, velho. Eu já, mano, cancela, deixa de lado, depois nós vê, tá ligado?
É exatamente
é
isso.
É tipo isso, tá
que ligado? O que ele falou da nossa? O que você falou da
ele
nossa?
Falou bem,
da
ele falou bem, mano.
Não, mas eu sou cirúrgico.
Ele é cirúrgico. Ele acha
que ele tem uma base.
Eu falei,
Rafa Bonadinho.
Assim, verdade, eu
você falou.
Eu falei, mano, calma. É, onde, como que você quer lançar ela? Porque não é um bagulho de house e tal. Só que não é muito boa, é muito boa.
É boa,
e daí eu falei,
boa.
Cara, tipo, você tá muito aberto, você pode lançar essa música.
Não, pra ele, caralho, tá mano. Ligado? E é o que eu até falei pro Léo, mano. Hoje em dia o mercado, pela pandemia, não é uma coisa que pede pista, velho. Então se ele lançar o negócio, ele vai ser versátil,
música,
mano. É, que a gente é uma tá coisa falando, que ele vai ter versatilidade.
A gente tá falando de uma música que vocês não ouviram ainda, tá ligado? É uma música que a gente vai lançar
a gente tá
em breve.
Tá criando expectativas.
E ela é na pegada pop, mais tipo de rádio e tal, pra, tipo, pra ouvirem. Diferente do que eu faço, pelo menos, tá ligado? Que é tipo, não é pra pista, é eletrônico totalmente e tal. É uma coisa diferente que a gente vai lançar. Eu fiz essa pergunta agora do... E, tipo, que você, quem te dá esse suporte e tal. Vou fazer outra pergunta pra você sobre inspiração de pessoas famosas, coisas que você ouve e, tipo assim, mano, se eu tivesse que ser um cara, eu seria, tá ligado? Tipo, me inspira na música e na vida, tá ligado? Porque eu sei, eu tenho uma pessoa, tá ligado?
Não, certeza.
Não precisa ser, tipo, famosa, nada, mas, tipo, só pra gente saber.
Mano,
na verdade, curiosidade sobre Ronaldo Tupi.
Aí. Acho que eu tiro muita inspiração. Mano, cara, eu tô constantemente estudando mercado. Então, tipo, cara...
Você ouve pra caramba.
Eu ouvo... Eu ouvo...
Eu ouvo o Dodô na Pan.
Você me pegou, filho da puta.
Eu ouvo
o
Dodô.
Ouço... Não. Eu ouço, mano. Eu ouço muita música. Eu consumo muita. Olha lá, tô errando já pra caralho. Mano, ô! Calma aí,
eu ouvo o Dodô na Pan.
Rapidão.
Alô, Adega Vila Maria.
Adega Vila Maria aí, mano.
Corta pro
Tupi. Fazer um merchan aí, velho. Top, muito hein? Bom, tô até falando ovo,
suco
viu?
Suco de laranja é bom.
Ô, vale
quem
a pena
vai pegar
aí,
bem
rapaziada.
É o Ronaldão, tô zoando.
Mas é, mano, é o seguinte, cara, eu acho que eu consumo muito do mercado hoje em dia. Eu sei, tipo, hoje em dia eu tenho a noção de que, cara, quem domina o mercado hoje em dia do mainstream é o piseiro. Eu sei que o funk chega forte, eu sei que o sertanejo chega muito mais forte que o pop. E eu sei que tem espaço pra todo mundo, entendeu, mano?
Você faria um piseiro? Uma coisa mais voltada pro
você sabe cara, fazer um piseiro?
Sei fazer um piseiro.
É tranquilo.
Ah,
sei fazer um piseiro, eu sei.
Mas você tem vontade, tipo, de...
Não tenho vontade.
Não com alguém, não tipo com você fazer. Tipo, se alguém
produzir.
Te chamasse. Tipo, ah, mano,
faria,
sei lá.
Faria, mano.
Tarcísio
muito...
do Arcodeon mandou mensagem.
Nossa,
no direct.
Puta.
Bora, Tupi.
Tarcísio, bora, mano.
Fazer
porque
a
eu sou muito pisadinha. Eu sou muito, cara... Eu sou muito mente aberta pra esse lance de música. Eu acho que, cara, música é arte... E tá aí pra agregar, então se o cara chega com piseiro pra mim, piseiro é o que tá em alta, tem suas qualidades,
lógico.
Entendeu? Funk tem suas qualidades, eu
rapaziada,
acho que,
anúncio
cara,
aqui então, axé
tem
lugar
suas
pra
qualidades,
mim,
tudo,
piseiro,
sertanejo tem suas qualidades, não é meu estilo, mas tudo tem suas qualidades, tudo tem suas maneiras de serem produzidos, entendeu? Todos os sons têm suas maneiras, tipo, suas peculiaridades.
Ovo.
Eu ovo, tem suas peculiaridades. E, mano...
Volta pra pergunta da inspiração.
Da inspiração?
Falar, agora que
eu acho que eu tô constantemente estudando mercado. Mas vou falar a minha maior inspiração, cara.
Hoje em dia.
Hoje em dia, mano. É a mesma coisa que de dias atrás. É o Brandon Urie, mano.
Panic
do Panic! At the
Disco.
Ah, verdade.
Eu acho que esse, mano...
O cara é o maior fã do Panic!
Eu sou o maior fã
vida,
de Panic! At the Disco, mano. Eu não faço o som igual deles, mas, tipo, mano...
Mas
é a minha
sabe,
maior inspiração.
É.
Eu acho
é uma
que o Brandon, mano.
De jovem
música.
Também, né, mano?
Então,
de
também,
música,
mano,
música.
Eu idolatro o cara desde de que eu sou. Mano, me conheço por gente, tá ligado?
Pode crer.
O cara, ele tem uma ideia de mundo, mano. Ele tem uma ideia de música, uma musicalidade incrível. A expressão facial,
ele
mano.
É
ele é foda, velho.
Você acha. Alguém. Qual foi o cara mais pá, assim, que você já trombou ou mandou uma mensagem pra você, tipo, mano. E aí, de boa? Ou, tipo, te seguiu? Ou, tipo, esse
ou que você
plot,
quer conhecer.
Esse, tipo... É, ou... Não, acho que...
Que você
tipo,
não conheceu ainda.
Tipo assim, porque, tipo, eu, por exemplo, tenho, tipo, mano, Chemical Surf. Quando o Chemical Surf tocou minha música e mandou mensagem, mano, você é louco.
Então fala
morri,
os dois.
Tá ligado? O bagulho foi diferente. Aí, você tem alguma coisa que aconteceu? Teve?
Então, tive, mano. Eu acho que quando a Marília Mendonça postou
nossa,
Farol, velho.
Nossa, verdade, cara.
A Marília Mendonça... Mano, a Marília Mendonça é, tipo...
Mano,
ídolo,
é Deus, né?
Você nem
mano,
viu, mas tava
ela
lendo.
Ela é foda no
tá
Brasil.
Louco.
E aí, cara, ela postou meu som... E um trabalho que eu produzi, mano, que o Iago
que
somou,
não,
velho.
Saindo do zero,
que
tá
a gente
ligado?
Viu saindo lembro, do né? zero. Depois e eu falei, mano, que isso, velho? Mano, como que chegou e ela postou... Mano, eu juro, eu não paguei nada pra ela. Eu nunca troquei verdade, ideia com ela. Mano. Eu tentei falar com ela, eu não consegui. E ela foi lá e postou, mano, farol.
Do
tipo,
nada.
Ouviu tipo, minha música.
Ela postou no Twitter, tipo, sonzinho pra curtir.
É, sonzinho pra cumprir.
Eu lembro
curtindo uma cesta.
Dia, velho.
Então, não, mano, sabe. Imagina, velho. Oh, e essa cena é engraçada, mano. Porque eu tava cagando. Aí... De novo.
O cara tem que ir lá, mano.
Não, eu tava cagando, viado. Eu tava cagando na casa da minha namorada.
Inclusive, beijo pra uma vez.
Aí, mano, juro, a galera mandando mensagem. Vai lá no Twitter da Marília Mendonça. Vai lá no Twitter. Mano, estourou no Twitter. Aí eu fui lá no Marília Mendonça, mano. Sabe quando você corta? Pum! Você já lava, sai, mano. Sai pela casa. Caralho! Não, mano, Marília Mendonça, velho. É um bagulho, bagulho absurdo, velho.
Aconteceu
véio.
Uma coisa meio parecida ali. Você
imagina, mano? Marília então, Mendonça ouviu seu som,
mano,
véio.
Eu fiquei em choque porque no caso de ser DJ é diferente. Porque, tipo, mano, o cara tocou.
Não, pra caralho, mano.
Então, na hora que eu...
No Maracanã, velho.
Eu tinha dormido, eu tava na Índigo. Não, na Índigo foi uma outra vez que tocaram, mas eu tava, tipo...
Carnaval.
Foi no Carnaval.
Maracanã.
Foi no Carnaval. Saí do carnaval, tinha tocado, tipo, até 6 horas da manhã, dormi, mano. No outro dia, acordei com um monte de vídeo no direct, tipo...
Me batendo.
Falei, Rafael, não sei o quê. Mano, os caras tocou. Não gravaram, não gravaram. Mano, daqui a pouco uma mina manda. Tipo...
O vídeo na íntegra.
Tocaram a sua música, eu tenho o vídeo. Me
Qual
chama
foi,
no WhatsApp.
Mesmo? Congratulations.
Congratulations e a Havana. É. No mesmo set, velho.
Foda, mano.
Doideira.
Do caralho,
velho.
Foda,
acho
mano.
Acho que esse, pra mim, foi o maior, tá ligado? Lógico. Hoje... Você, principalmente, você trabalha com uns caras grandes e muito bons, tá ligado? Tipo, mano, que nem a Luana tava aqui hoje, tá ligado? Inclusive, Luana, se você assistir isso em algum dia, em algum momento, esperamos você aqui no nosso podcast, Luana Camará.
Já fiz o convite,
ela
mano.
Ganhou o The Voice ou não? Ela participou?
Ela chegou na final, acho. Que eu não lembro, mano.
Mano, eu encontrei ela aqui, eu já tava tipo, mano...
Mas tá legal, velho. O estúdio, a gente tá trabalhando com umas pessoas legais. Eu conheci muitas pessoas legais nessa caminhada,
cara,
mano.
Cara, o Tolex, de novo.
A gente teve uma...
Mano, você viu?
Isso mano, precisa ser falado.
Exatamente, velho.
Precisa ser falado.
É tudo dentro do estúdio, mano.
A gente teve uma puta presença, mano. É, fui eu, Luana, foi o LK Marroquino, tudo no Condzilla, velho. É um bagulho
Exato.
Que é, mano, o Condzilla é um dos maiores... canais do Brasil, entendeu? Então a gente tava lá, então é um bagulho que é uma vivência muito legal, mano.
Essa
com
vivência
essa galera.
De música é foda mesmo, porque eu, tipo, mano, pelo pouco que eu vivi, e eu posso dizer que não é nem por ser DJ, por ser músico, aliado, as coisas que eu mais cheguei próximo de artista, e você também acho, é por causa dos backstage de festa. É. E mesmo assim, mano, você sente uma
não
parada,
é
uma aura, velho. Os caras têm uma aura, mano. Você fala, tipo, velho, esse cara é pica, mano. Você
mas...
olha pro cara... Mano, esse cara é pica, tá ligado?
Mas responde aí quem você já encontrou de da hora, que você se sentiu realizado,
mano,
e quem que você quer encontrar?
Pra mim, que eu encontrei...
Pra aqui.
Pra que eu encontrei, assim, que eu peguei bem, acho que foi o Vintage, óbvio, mas já encontrei, tipo, umas 3-4 vezes, na mentira,
não,
tá ligado?
Caralho.
Falei, tipo, entrei nos backstage lá da vida.
E o próximo
nunca tive,
é uma coisa que
tive
pode
ideia
surreal.
De trocar um papo, tá ligado? Mas quem eu gostaria e que eu já encontrei e não consegui falar, é até estranho, porque ele não é do segmento, tá ligado? O Predella, tá ligado? Do Costa
Sei.
Gold. Eu tenho um bagulho com o Predella e do Costa Gold que eu, mano, curti desde moleque, tá ligado? Então,
foda,
tipo
mano.
Assim, eu via o cara, tipo, no pub, eu, tipo, falava com o Nog, tirava foto, cumprimentava, mas, mano, chegava pro cara, se eu tirasse uma foto, eu não, mano, eu ficava, tipo, mano, em choque, tá ligado? Tipo, meio fãzão, tá ligado?
Da hora pra caralho, mano.
Da hora, mano. Eu acho que é ele. De você, não sei se você
mano, agora
encontrou.
Passando a bola pra mim, de referência mesmo, de quem eu gostei de trombar, aí é óbvio que a gente tromba e só se fala.
Eu já sei.
Quem?
Não, o seu plot twist eu sei. Você não vai lembrar.
Caralho.
O dia que o Yetz te respondeu no Twitter.
Ah, não! É pra
não
falar
é.
Esse?
Não,
mas
é
que já muda.
Plot twist,
já
é.
Muda, já muda. Mas é que nem eu ia responder sabe quem, cara?
Sim.
O Hariel, que hoje em dia, tipo, eu conheci ele há dois
não,
anos
é...
atrás.
O Hariel é muito bom, velho.
Só que, tipo, hoje em dia, cara...
Muito avançado, velho.
Eu não conhecia direito e tal. E eu acho que, tipo... Ah, o Hariel e o Vintage, vai, cara. Que eu não pude ter uma troca ali mesmo, mas é uma pessoa que... São as duas pessoas que eu admiro muito na música. E são, acho que, duas pessoas que alcançáveis que eu gostaria de trombar um dia e trocar mais ideia. Ah, e a outra... Lá pra frente é o Anthony Kids,
mas esse bagulho,
cara,
do... É, o Anthony Kids do...
Do Red Hot. É que nem você. É que nem você, tá ligado?
É que você pensou longe, eu não pensei.
É.
Mano, você já viu um show do Red Hot?
Ele foi,
em 2013 e eu fui
no Rock in Rio também.
Eu fui no Rock in Rio do PNQ de Disco, velho. Eu chorei pra caralho, mano. Juro por Deus, mano.
Eu tenho esse problema, mano. Porque eu não sei... Eu falei no Chinfra isso. Inclusive, um abraço pros meus amigos do Chinfra Podcast.
Vai colar?
Vai colar aqui um dia também, hein, mano. Fazer essa troca. Eu fui no Chinfra e falei, mano... Eu não tenho essa oportunidade. A gente também não tem. Porque quando volta as coisas ao normal, que tem show, que tem essas coisas... Final de semana, a gente trabalha, mano.
É.
Então, tipo, carnaval. Ele pega, vai pra Laroque. Meu sonho, mano. Nunca fui na Laroque. Quero ir. Só que carnaval, se eu não for pra Laroque, tá ligado? Se eu for pra Laroque, eu perco uma receita boa de shows que não dá pra... Que faz falta, tá ligado? Inclusive em outros finais de semana, tá ligado? Às vezes tem show que nem Rock in Rio, Lola. Nunca fui, mano. O único que eu fui foi no Tomorrowland, mas eu não tava lá. Tá ligado?
Mano, ó, fala o seguinte, que tá legal aqui, já tá todo mundo aqui ainda.
Mano, tá todo mundo aqui ainda.
Tá todo mundo aqui ainda.
Tô vendo,
vamos
tô acompanhando.
Vamos abrir pra pergunta, se vocês quiserem falar um pouco do...
Agora é a hora que a gente vai fazer o primeiro teste da pausa com o Misael. Vamos ver se ele tá de fone.
Será, Misael?
Um, dois, três, muta aí, Misael, pra nós.
Alô, alô, salve, salve, galera, estão me ouvindo aí? Vamos ler as perguntinhas aqui, né? O que vocês acham disso? Deixa eu só aumentar aqui.
Aí, deixa eu só mandar um salve aí pra Corta mecânica do meu tio.
Ah, não. Não começa com essas ideias, não.
Se masturba. Ué, mano, os caras falaram aqui, ó. Salve aí. Ô, desculpa.
Sem se masturba, por favor.
Totalmente errado,
piada. É. Foi o Caio Amaral que
eu vou começar
aí.
Aqui lendo do Instagram, na real, quem mandou aí. Quem não mandou ainda, ó, @baldcast, é aquela ali, né, Misa? @baldcast, vou estar lendo aqui as perguntas agora. E por enquanto a gente não tá pedindo dinheiro, mas logo menos, se Deus quiser, não vai estar pedindo dinheiro para
passa um pix.
Faz o pix. Tudo certo aí, Marquinhos, áudio, tudo certo? E aí, vocês estão gostando do primeiro episódio?
Eu vou falar mais longe aqui, tá, galera? Vocês pediram aí, foi mal.
O Tupi
aí.
Nunca mais vai vir aqui, era isso que eu queria falar pra vocês. Então
eu
fiquem de boa.
Eu falei muito perto, né?
Você falou perto. É, entrando aqui. Vamos lá, vamos selecionar as perguntas aqui que eu não selecionei ainda. Tupi e Léo já brigaram. Primeira já.
Se a gente já brigou? Mano, eu acho que não, velho. Eu já briguei com o Léo?
Tupi.
Eu nunca briguei com o Léo, caralho. Cadê o Leonardo?
Tupi.
Não, espera. Eu nunca briguei com o Léo.
Vou pular então.
Eu nunca briguei com o
Léo. Então vocês aguardem aí que já não vai resolver essa parada aí.
Juro que não, velho.
Foi a primeira, juro por Deus. Eu nem te conto quem mandou.
Estão perguntando se eu já briguei com o Léo? Uhum. Eu nunca briguei com o Léo, eu acho.
Você acha? Por que você tá olhando pra todo mundo?
Não, eu tô esperando ele chegar. Se ele me lembrar
me
de alguma coisa...
Me dá essa
coisa...
água aí, seu fella guy.
Toma aí.
Quem sai essa semana no BBB?
A Thaís. Mano, eu postei Arthur e Fiuk porque os caras foram mó escroto, tá ligado? Mó machista,
nada
pá.
Nada a ver.
E a Thaís que vai
quem
sair,
quem sai
mano?
Esse fim de semana é o Fiuk, contrariando todas as regras.
Fim
aí.
De semana não, é terça-feira, né?
Eu não assisto Big Brother.
Ah, então, porra.
Eu sou um
ô, Léo, você que chegou agora, mano.
É, agora
falaram, perguntaram se a gente já brigou, mano. Quando que a gente já brigou?
Mano, brigar?
Eu nunca briguei com você.
Leonardo.
A gente já brigou?
Ah, lá, o cara
tá
querendo.
Acho que a gente nem desentendimento.
Eu nunca, mano, nunca tive, velho. Eu acho que nunca teve.
Pelo contrário.
Só quando caiu aqueles 50 mil da... faz acontecer, né?
Se tivesse caído, eu tava feliz.
Nossa.
Meu sonho agora. Inclusive, aqui, a Gio Caquinho aí que tá no chat. Mas o Pix do Energético, pô, tá acabando aqui já.
TikTok não vai rolar. A gente não vai fazer dancinha, não.
Faz
depois.
A pergunta, meu caro. Quero responder também.
@LuizaMinas mandou. Rola TikTok?
TikTok rola. Eu uso TikTok pra caramba. Tupi também.
Eu uso TikTok, mano.
Campanha pro Batata fazer um TikTok.
TikTok.
Ah, já mudou o nome do cara. Não é mais Rafa, é Batata. É quem tá no chat não conhece ele como
já
Batata.
Tem em mente
esse aqui é o Batata.
Aqui. Essa daqui é cirúrgica.
Vai, vamos lá.
Pode ler.
Deixa eu ver. Já tem em mente como será a primeira KTB pós-pandemia?
3 dias de festa. Consecutivos.
Eu não tenho, você
a
tem?
Gente pensou... Então, a gente pensou em fazer, mas meu pai ia ficar muito puto, mano. A gente queria fazer uma parada doida, tipo, 24 horas seguidas de festa, a hora quem quiser chega, tá ligado?
E eu acho que ia rolar pra caralho,
pra você que vai lá curtir, é de boa.
Agora
você
tem que pensar que você vai ter que pagar, tipo assim,
8 horas
por segurança.
2 turnos de operacional, 2 turnos de segurança.
Vai ter que ser 3 turnos de segurança.
É foda, é foda, foda. Mas, mano, eu acho que a galera ia ficar louca, mano.
Mano, ia
ficar, você ia, não ia, né?
Tá todo mundo segurando pra uma festa louca, mano.
Mano, agora eu vou aqui pro chat, né?
É, vai lendo aí, porque os caras tão...
E aí, manda
o
pergunta aí,
já
rapaziada.
Já falou que tá bêbado já, deixa eu ver se tem...
Você aqui. Falou que tá bêbado, cara?
Falei.
Eu não falei que tô bêbado, falei que tô bêbado fora da câmera, agora o cara me entregou.
Explicar como é que ele quebrou o dente.
Verdade, essa daí é verdade. Explica
como é que
aí.
Quebrou
essa
o
é
dente e depois como que quebrou o cano lá aquele dia?
Na lá.
Que cano?
Não é possível que ele caiu nessa. Cortes. Atenção,
que?
Canal
que
de cortes.
Que cano. Ah,
para. Tá tirando. Né?
Foi combinado essa piada,
ah,
gente.
Como é que quebrou o cano? Que cano. Ah, que bosta, velho. Foi muito bom, vou usar essa na vida, velho. Você
não sabia dessa?
Não sabia, juro.
Ah, mano.
Alguém corta aí. Já.
Quebrou o cano, que cano. Como é que eu vou saber, velho? Vai. É. E eu sou o tio agora do pavê, mano. Eu sou o tio do pavê
essa,
em todos os rolês.
Essa
soleiros,
piada é um
ligado?
Oferecimento de Dodozão da massa. É o cara que faria esse tipo de piada.
Troca de lugar aqui, vai.
Boa, que você não consegue enxergar, né? O Rafael, pra quem não sabe...
Manda um salve pra Elma Maria.
Não, mano! Puta, cara. Fala do seu dente, cara. A gente tá querendo saber.
Meu dente, vai.
Vamos lá. Dente
mano,
do Tupi.
Foi ano novo.
Pra quem não sabe a história do dente, entre no TikTok do Tupi lá, Tupi Oficial, e veja ele com a Mafê no carro mostrando o dente. Foi esse dia, não?
Foi esse dia.
Vai, conta aí pra nós.
Não, não foi esse dia, não. Foi esse dia.
Foi outro já, né?
Foi outro.
Esse foi na briga.
Mano, fui num show.
Mafê deu uma porrada no C.
Fui num show, velho. Fui fazer um show no pub. Momentos antes a gente passando som, velho. Tudo escuro. Eu vou lá, mano. Tipo, tô passando som. Acabou o som. Aí apagou todas as luzes e eu fui, vou andando, mano. Pá! Deu uma porrada. Uma porrada, velho. Na caixa de som. Na hora que eu dou uma porrada na caixa de som...
Verdade, eu tava mano. Nesse dia. Não sei. Mas ele ia tocar, velho.
Eu ia tocar, mano. Eu ia tocar no dia.
E outra, tipo...
5 minutos antes do
cantar,
show, mano.
Pra você cantar, tem diferença, né? Tipo...
Tem,
a...
pra caralho. Se você, a... você fala assim, se você fizer sem dente, tá ligado?
E eu acho que tá quebrado até hoje, porque ele é tão...
Não, agora meu dente... Mano, minha cauda dentária... Oh.
E você
não patrocínio
foi...
doutora Mariana, obrigado.
Não, aqui é só doutor Eduardo Oliveira e doutora Bia Maia. Só esse demorou, tipo demorou, de dentistas demorou. Que
perdão,
passam
perdão, perdão. Mas aí, mano, deu uma
chegou
porrada na...
Coisa,
deu uma porrada na caixa, velho. Aí quebrou meu dente, mano. Vou passando a língua assim. Meu Deus, eu tô sem dente, velho.
Sangue.
Eu falei assim, mano, não? 5 minutos antes do show, o que eu vou fazer, velho? Mano, peguei um chiclete, grudei meu dente e fui cantar assim mesmo, velho. Cantei
verdade,
sem
mano.
Dente,
foi
mano.
No foi no juro, pub, mano.
Minha,
meu,
no
pub.
Minha banda trincando de rir. Rindo pra caralho da minha cara. E eu olhando pra trás, os caras rindo pra caralho.
Ô, ridículo.
Mano, foi legal o show. Pior que foi legal. Eu ficava grudando...
Teve interferência ou não?
Não, eu fiquei grudando toda hora o meu dente, mano. Aí, tipo, mano, a meu resina. Dente saía, eu virava, grudava com o chiclete e voltava. E
tem
aí, mano, foi mó
duas velho. Perguntas boas aqui também que eu vou fazer pra vocês. A primeira é... Eduardo Oliveira mandou. Qual dos três já pegou mais mulher?
O Leonardo, com toda certeza.
Não. Não, eu sei a resposta, mas eu não vou falar.
Eu não sei não, velho.
É uma pergunta embaraçosa.
Ele pode ter ido pra Projac,
eu
pra
acho...
Rede TV.
Então,
eu vou, acho que foi só... Leonardo.
Foi o Leonardo. Misael, você tá me ouvindo? Dá um close na cara de cada um e aí vocês acham de quem que é, quem pegou mais mulher nesses anos todos aí.
Eu não preciso nem falar, eu não preciso
foi
nem
Leonardo,
falar. Eu sempre
certeza.
Fui um cara certo.
A segunda,
um cara certo.
A segunda
já
pulou pergunta.
Já pulou já, hein?
O PA falou
Brasil.
Foi eu.
Ó. Corta.
Caraca, velho, perdi a pergunta.
Alô,
aqui.
Mafê.
Ó, segunda pergunta não. Muito boa também pro nosso amigo Tupi aqui. Valério Oliveira mandou, família talentosa essa Tupinambá. Clara canta muito, pai, escritor, Tupi músico. O que será que o Guilherme vai ser? Ator?
Caralho, podia, né?
Mas
quem é o Guilherme, Tupi? Quem é o Guilherme? Fala
mano,
aí pra
Guilherme
nós.
É meu irmãozinho, temporão, velho, que nasceu depois de...
Lindo, inclusive.
26,
foi no batizado
anos,
dele.
Véio.
11 horas da manhã, depois caralho, de viver virado
mesmo,
com ele, batei lá.
Ô, juro, Leonardo e Luiz Otávio foram os únicos amigos que foram no batizado Deus. Do meu irmão, velho. Foi
mano,
da hora pra caralho.
Chegou lá,
sua mãe, mano, sua mãe é sensacional, velho.
É
eu pego
foda,
muito bem
é
com a sua mãe, velho.
Um beijo pra Adriana.
Sua mãe é foda. Beijo, Adriana. Mano, você... Mano, ela é foda, velho.
E o Guilherme, cara? O que você acha?
Eu
tem
acho
alguma
que o Guilherme...
veia musical?
Óbvio, velho. O Guilherme vai nascer cantor e vai formar o Melim aqui,
mas
ó.
Porque você
Melim
quer?
Da família.
Porque você quer ou você acha que ele já
não,
dá um...
Não, eu acho que, mano... Oh, ele juro. É um bagulho absurdo que, tipo, mano... Quando ele nasceu, as únicas coisas que acalmavam ele quando ele tava chorando era a música, velho. Era a música. Então é um bagulho absurdo que aconteceu comigo, com a minha irmã... Então eu acho que...
Mas dizem que é assim mesmo, mano, essas paradas de criança.
Eu acho que é veia, mano. Eu acho que a veia que meu pai criou, mano, é muito artística. Então eu acho que o Guilherme vem aí com uma veia artística também. Se Deus quiser, ele vai nascer cantando e vai unir com a gente. A gente vai fazer a carreira
já
dele também.
Quanto que ele tá com um ano, dois já?
Um ano, vai fazer
um
dois.
Verdade.
Gostaria de ver o Tupi tocando e cantando com o Rodrigo do Suricato. Não conheço. Conhece
o
Suricato?
Mano, Suricato. Suricato é o que tá com o Barão Vermelho agora, velho. Suricato é muito bom, mano. Ele é da minha editora também, Sony. Ele é muito bom, mano.
Cara, um cara que eu acho da hora, eu acho que é da... Ali do seu... Do seu nicho, mano? Como é que chama o do que fez o remix do Vintage, cara?
Gilson.
Jovem Dionísio.
Não, é
Jovem Dionísio.
Esse Jovem Dionísio aí,
eu só conheci pelo Vintage.
Eu gosto pra caramba do som dele, mano. Não é a sua...
Eu acho que funciona, funcionaria.
Da hora demais.
Eu ia perguntar se o Xandão tinha mais pergunta aí, porque eu não coloquei a caixinha no meu.
A gente vai pegar as últimas aqui, que é só no da Kikin aqui. Só
quer falar alguma coisa, Tupi? Mandar um abraço aí pra quem tá te assistindo?
Pô, queria mandar um abraço aí.
A Patrícia tá mandando um alô aqui também, falando obrigado, esses tupinambás são talentosos mesmo, vamos ver o Gui.
Mano, eu acho que acabou, velho.
Patrícia Palhares, Tupinambá Fernandes de Sá,
é minha mãe,
né? Ah, é sua mãe, caraca, é verdade.
Então, eu queria mandar um beijo pra todo mundo aí que assistiu, que conferiu, que mandou pergunta, que interagiu, muito obrigado.
Tem mais uma pergunta sobre o TikTok, a gente já respondeu mais ou menos, se você quiser falar alguma coisa.
Quem puder me seguir nas redes sociais aí, Tupi
qual
Oficial.
Qual a opinião de vocês sobre TikTok?
Eu acho que TikTok, mano, tem tudo a ver com o momento. Eu acho que Reels, TikTok são umas coisas que estão dando uma entrega, um gás a mais na carreira de vários artistas. Então, quem puder, quem é artista, quem puder investir, tô batendo na mesa aqui, no meu esporro do Rafa, mas quem puder investir nisso, mano, dá super certo, confia. Tipo, tanto eu quanto o Léo, a gente tem alguns vídeos que deram bom e dão um retorno legal pra galera. Eu acho que isso tem dado bem. Eu tô bem, Marquinhos. Você perguntou?
Mano, tem mais uma pergunta aqui. Amanda Silva, qual o próximo tema da Kikin? Tema da Kikin é difícil a gente falar ainda, porque...
Tem que ser próximo.
Tem que ser mais próximo, mas eu acho que pode ser um, né? Já demos uma dica aí sobre a duração da festa, de repente um open bar de 24 horas puxando de morrer
essa
do coração.
Essa pergunta aqui é da hora.
Mas não dá, mas...
Tem uma pergunta aqui da hora, hein, mano?
Que é?
Tem uma aqui. Se você...
Quem é mais provável virar tia primeiro, Luiz ou Clary?
Puxa vida, batata.
Assim? Soltei, Alexandre, soltei.
Quem é mais provável de virar tia primeiro, Luiz, a sua irmã ou a Clary?
Oh, Clary.
Calma,
mano, eu acho muito. É bem difícil essa pergunta, mas eu acho que é a Clary.
Eu acho que é
a
Clary. Não sei não, velho.
É
a Clary,
acho
que é a Clary.
Eu não tô namorando, já caí na
Não, acho que é a Luiz, hein, mano.
Mas eu ia falar muita bosta.
Beatriz. Não quer ser.
Até esqueci o que eu ia falar.
Rapaziada, acho que estamos chegando ao fim aí das nossas transmissões, né?
Foi
espero
um prazer.
Espero que vocês tenham gostado pra caramba. Pra mim foi da hora demais.
Não, foi pra caralho, velho.
Eu
foi
peguei
legal
bem.
Demais.
Eu esperava, cara.
Muito foi mais legal, velho. Pô, pra gente que tá aqui do outro lado das câmeras, né? Foi uma tensão durante a semana inteira.
Vai melhorar cada vez mais.
Exatamente. Espero que vocês entendam aí. Foi o primeiro, foi top. A gente gostou pra caramba. Semana que vem... Temos nosso
verdade.
Parceiro.
Agora a gente pode falar já
nosso
que
parceiro Thales do Thales e Wellington.
Que vai ser muito melhor que o Tupi aqui.
Mas aí.
O cara
é
babaca, velho.
É o
cara
Thales,
tá no veneno,
o Thales e o Wellington, vocês conhecem.
Oh,
nossa,
não.
Artista, ó.
Queria dizer,
da hora
queria dizer pra vocês que eu tô envolvido no projeto. Eu estava
Exato.
Envolvido no projeto.
Não,
eu estava fazendo
dizer.
Áudio do projeto.
Exato.
Na real,
não,
episódio de hoje,
agora...
mas eu não vou fazer mais.
Agora, sem demagogia. Hoje vou até olhar pra câmera aqui e corta pra mim, Misael. O Tupi, cara, pra quem a gente já falou sobre ele aqui,
não,
ele tá,
eu vou chorar se
ele tá ajudando pra
mim.
Caralho a gente aqui no Cine Studio, tá fazendo toda essa parte de áudio, o moleque montou aqui as paradas, ajudou, o Mark não, que tá o aprendiz do Tupi, tá lá na coisa, fazendo as paradas acontecer.
Tá tudo certo aí, Marquini?
E semana que vem, então... Thales do Thales e Wellington aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro
Estejam
episódio.
Aqui
Estejam aqui com a gente. Talvez a gente faça mais alguns aí, tipo, dependendo da aceitação aí, se vocês gostaram ou não. A gente vai fazer segunda e sexta-feira. O cara deu uma rota aqui, velho. Eu vou dar um soco na cara dele. É por isso que não vem mais.
E eu gostaria de agradecer imensamente aqui o pessoal que cedeu o nosso espaço, o pessoal que tá produzindo, fazendo isso daqui, que era um sonho nosso já de faz
Exatamente.
Tempo, como a gente comentou antes, de realizar esse sonho, esse projeto nosso. Que é o Da Rua Filmes e o Cinti Studios, cara. Que...
Inclusive,
da Rua
se você
4, da Rua
tem
4.
Um projeto de podcast, se você quer saber aí sobre como fazer o seu podcast, manda uma mensagem pros caras no Instagram, mostra seu projeto, a gente te passa tudo que você precisa para ter o seu podcast, e de repente você tá aqui com nós aqui, ó. Nesse estúdio belo, maravilhoso, junto com a gente.
Gravação de cover, se você quiser fazer uma live aí, cara.
Exatamente,
produzir
também.
Uma música. Muita gente não sabe qual é o primeiro caminho. É aprender a produzir música.
Inclusive, Ô, Marquini, vou dar spoiler
não
já?
Não fala, não fala.
Everson Zóio procurou o Cine Estúdio da Rua Filmes aqui pra estar com a gente.
Aula aqui.
Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Em breve ele tá aqui com a gente. Vamos ver. Muito obrigado,
já
rapaziada.
Já falamos muito, já. Deixa quieto.
Quem gostou, faz barulho aí.
Tupi,
que de
pelo amor de Deus, para de jogar
aí. Falaram, tchau, não, aí. Falaram aqui, ó. Vê, Tupi, a capela não rola. Canta, Tupi. Vou cantar uma música de raiz.
Legal, mano. Pega o violão. Parou, não, parou. Vai pegar violão.
Não, não,
pega
não.
O violão.
O violão tá sem corda, velho.
Não tem essa. Você
vai
arrumar
tá sem corda. O violão tá sem corda.
Você tá de tiração.
Juro. Inclusive, quem arrebentou a corda... Luana Camará... Você quer
ver
a corda do meu
violão? Não é possível
violão.
Que não tenha um violão aqui nesse negócio.
A gente acabou de perder o próximo convidado.
Não, ó, o Tupi não quer tocar pra vocês.
Não, não, não. Eu vou cantar a capela agora. Aqui, ó.
Ó, teve uma outra pergunta aqui que eu... Ah, não. Era só um salve mesmo. Gessé, do pub. Tem alguma coisa
vou
pra falar pra ele?
Vou cantar uma raiz aqui, ó.
Gessé, tô com saudade de pegar um combo aí na faixa com você. Arma aí nós. Vem aqui qualquer dia contar umas histórias do pub aí.
Vou cantar não, uma... Vamos cantar uma raiz aqui, ó.
Não.
Canta. Posso sentir no seu olhar, legal, dentro da onda que eu surfei no teu mar, e a tua onda que... Caralho, esqueci a letra, viado.
Canta,
esquece,
rapaziada,
canta uma falou.
Sério. Não, canta uma sério. Canta uma sério. Ele não tá fazendo sério. Quero
Farol,
você
lembra?
Sério.
É mais recente, cara. Não lembro.
Eu lembro.
Ronaldo, foca.
Vai.
Mas não sufoca.
Procurei no sal
tá
do mar.
Sério. Volta, 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 volta. Sério. Vai.
Tá. Clique do Ableton.
E nessa manhã tão cinza, sabor da tua boca me alivia. Em erupção, em meio à confusão, o toque da tua pele anestesia. A luz do teu olhar parou em alto mar me encontrar. A luz do teu olhar e o Misa vai mutar. Acabou.
O Mickey. Rapaziada, muito obrigado.
Valeu,
tamo
rapaziada.
Junto.
É
até o próximo
aí.
Podcast.
Segunda-feira,
obrigado
9 horas.
Audiência, moleque. Tamo junto. Fé.
Beijo, rapaziada.
Fechou.